think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Ok, 3, 2, 1, let's jam.
E seja bem-vindo ao Splitcast, com seu podcast sobre Nicolas Cage.
Sobre depressão na pandemia.
Sobre minha academia de heróis.
Sobre o amanhã.
Sobre homens que deveriam lavar mais o cabelo.
O shampoo é importantíssimo pra sobreviver.
Muito.
E o Gus tá me julgando porque eu demoro 30 minutos pra lavar o cabelo.
É, de fato, seu cabelo é muito grande. Estamos reunidos mais uma vez para gravar um non-play. O nosso episódio de formato, falamos sobre tudo menos videogames.
Odeio videogames, morram videogames.
Ninguém gosta disso, ninguém gosta.
Porra, essa semana, mais do que nunca, eu não gosto de videogames. Sim,
eu desejei muito o lançamento do videogame 2 essa semana. Ainda desejo.
E a gente acabou de datar o podcast, mas beleza.
Não,
o Watch
de videogame é eterno,
eu acho. Eu acho, daqui a 3 meses vai ter alguma coisinha.
É,
no Twitter,
é verdade. Daqui um ano a pessoa vai me falar: nossa, essa semana teve uma discussão muito merda. Esse episódio acertou em cheio, né?
Exatamente. E hoje, episódio mais do que especial, porque o meu país, Minas Gerais, tá dominando
muito aqui mineiro.
A gravação. Vocês já estão acostumados comigo e com o Wash, infelizmente, mas hoje nós temos aqui conosco a nossa querida, já de casa, Mass Effect.
Aí.
Oi, gente. Oi, eu vou... Provavelmente a progressão do sotaque vai ser algo muito interessante de acompanhar até o final do episódio.
Vai, porque você tem 3 mineiros de 3 regiões diferentes do estado, então o negócio vai assim... Só vai.
O trem vai ficar doido.
Vai indo. No final, a gente não tá falando uma palavra com todas as letras até o final.
Sim. Não. Até o final desse episódio, as pessoas vão tentar decifrar esta frase. Esse onça passa vassa.
Só os fluentes e mineiros já entenderam os primeiros.
Os mineiros já estão dando sorriso. Então, pegue a sua individualidade, seu uniformezinho pra estudar na UEI e vem com a gente. Tá começando mais um Splitcast. Recentemente, eu assisti um filme que me foi já recomendado há muito tempo pela nossa querida Lúcia Tomalacassus da Silva.
Jogos é Tomalacassus da Silva, fale o nome inteiro. É como um cafetão chamado Maciota.
Que?
Eu não sei.
É por isso que eu amo gravar esse podcast, que ele me dá momentos como esse.
Então,
eu assisti o filme Mandy com o nosso querido, ele mesmo. Aquele que já tá desde... Olha a naipezeira do moleque, desde 6 horas da manhã, já tá todo Nicolas Cagezinho.
Nem fudendo.
Eu assisti Mandy com o Nicolas Cage, e o Nicolas Cage é um cara que eu gosto bastante.
Esse é aquele dos bonecos? Que
não,
a Lucy falou uma vez sobre.
Não, me perguntou isso uma hora atrás, inclusive.
Eu perguntei, mas agora tá gravando, Gusta. Pô, é teatrinho, pô.
Ah, tá bom.
Mas eu gosto muito do Nicolas Cage, eu meio que vejo todos os filmes dele, eu recomendo todos os filmes dele. Mas não é esse, não.
Mas eu também gosto muito do Nicolas Cage. O problema é que o Nicolas Cage já tem uns 10 anos ou mais que só tá pegando uns projetos meio furada, sabe?
Tipo,
tem
um outro.
Ô, Lúcio, tem um monte de filme de ação genérico. Um monte de filme.
Tem, mas ô, Augusta, eu vou dar o meu hot take aqui. Eu acho que Mandy é o melhor filme do Nicolas Cage e é de 2018.
Eu concordo com você. E eu tava chegando lá. O Nicolas Cage, ele ficou um tempão, assim, sem pegar um filme que ele realmente entregue na atuação dele. Ele tava, tipo, meio, eu tô precisando de dinheiro. Os meus filhos têm nome de personagem de quadrinhos. Então, whatever. Ele tava fazendo um monte de filme genérico de ação mesmo. E o Nicolas Cage sempre foi um cara meio contestado em Hollywood. Mas eu sempre achei que isso fosse de forma injusta, porque eu acho ele um bom ator. Ele tem diversos papéis que são marcantes e que ele entrega muito. E ele gosta de pegar uns projetos meio caricatos, exagerados, sabe?
Que casa muito bem com ele.
Casam muito bem com o tipo de atuação que ele gosta de fazer. E o
Inclusive,
Mandy
é uma coisa assim que eu até gostaria de recomendar antes do filme sair, é que, assim, o cinema japonês, ele é caracterizado por ter muitas coisas caricatas. E aí eu fiquei pensando, putz, eu queria muito um filme japonês com Nicolas Cage. E vai o Sion Sono vai dirigir um filme com o Nicolas Cage. E o Sion Sono é literalmente meu diretor japonês preferido. Então, assim,
vai ser fantástico.
Eu já amo esse filme e ele nem saiu.
Sim, sim, mano. Vai ser fantástico, vai ser maravilhoso. Tem um filme do Nicolas Cage que eu tô com muito medo de ver, que se chama Jiu-Jitsu. Depois tu vê, coloca Jiu-Jitsu no Google aí. Tá o Nicolas Cage. Tem o Nicolas Cage com a katana na capa, velho. Com o ZT do lado. Cara, parece maravilhoso. Eu preciso
muito foda.
Muito foda, cara. O Nicolas Cage é incrível. Mas aí ele foi e fez em 2018 o Mandy. Eu já queria assistir esse filme. A Lucy conversou comigo sobre a pergunta se eu tinha assistido. Eu falei, não. Ela falou, assiste esse negócio. E eu acabei assistindo nas últimas semanas. E, cara, o Mandy é uma coisa espetacular. Eu não esperava o quão bom esse filme ia ser. E o quanto eu fiquei feliz de ver o Nicolas Cage fazendo esse filme. É um filme que, se você olhar o elenco, não tem quase nenhum ator muito afamado, exceto ele. E esse filme é uma loucura do início ao fim. Se você não entendeu o que acontece, não tem problema nenhum. O filme não, é pra
assim, a primeira metade do filme é basicamente uma viagem de ácido, né? Assim, parece que é um filme dirigido pelo David Lynch, assim, porque nada faz sentido. É tipo uns negócio muito onírico pra caralho.
Mas nada faz sentido, mas faz sentido?
Faz,
ou é
faz,
só
faz.
Uma viagem mesmo?
Não.
É os dois.
É os dois.
Entendi.
Tipo assim, você sabe o que acontece. O filme é sobre uma vingança. Você
é
sabe
que ele é muito simples. Ele não tem exatamente uma história complexa. Então não tem muito o que você entender.
Mas ele viaja o tempo todo. Ele, cara, é muito louco. Porque, tipo, o início do filme é uma viagem psicodélica do caramba. Tá lá o Nicolas Cage, né, o personagem dele, o Red, e a Mandy, né, que dá o nome ao filme, falando de planeta, perguntando um pro outro qual planeta que eles mais gostam. E, de repente, a Mandy é vista por um cara que é meio que um guru, assim, de um culto. Ele fala, eu quero ela pra mim, porque, né, ele queria lá fazer as orgias dele, queria a menina lá.
É um
lá.
Culto meio gangue, né?
É um culto gangue, viu? Os caras são meio...
É um negócio meio Mad Max, assim.
É meio Mad... Exatamente, eles têm uma cumbi e é meio, tipo, sabe, meio... são meio hippie, assim, meio nômade, que vai de um lugar pro outro na Kombi e tal. Eles vêm
Só que eles meio que tem uma seita meio satânica, assim, tipo, eles têm um pacto com uns bichos esquisitos.
Os
motoqueiros zumbi, mano. Tem motoqueiro zumbi.
É muito foda.
Eu abri o... Eu pesquisei o filme aqui no Google e abri uma imagem aqui que... O Nicolas Cage, ele parece um mendigo, cara, nesse filme. Que isso?
Nicolas Cage é maravilhoso. Não, na verdade,
ele
no filme,
ele é
um lenhador, né? Então, ele tem uma...
Eu tô vendo que ele tem uma elétrica, né?
Ele tem. A elétrica é maravilhosa.
Tem uma foto mó bizarra dele com a mão no volante, sorrindo.
Esse é o melhor frame do filme inteiro.
É o melhor frame do filme, um dos melhores frames do cinema.
Eu concordo.
É maravilhoso. Então, tipo, o filme começa com ele lá, tal, tá, Red e a Mandy, pô, o casal que vive no meio da floresta, ele é lenhador, eles não têm uma vida muito rica em termos de dinheiro, mas eles vivem bem, eles estão felizes, eles são um casal bonitinho, que assistem filmes na televisão de noite depois que ele chega do trabalho, ela gosta de ler, até que esse cultista escolhe, sequestra ela, amarra o Nicolas Cage, não, e tipo, pra sequestrar ela, eles fazem um pacto com os motoqueiros zumbi, meio monstro, que entram na casa do Nicolas Cage de noite, tipo, um negócio meio terror, assim, sabe, meio filme trash dos anos 80.
Pra caralho, não, assim, o que é mais legal, Augusta, é que, tipo, se você olhar só o roteiro desse filme, ele podia muito bem ser mais um filme de ação genérico, tipo, vingança, vou matar esse pessoal. Mas, tipo, ele é tão bem produzido e a estética dele é tão única que não é isso, sabe?
Não, a condução visual desse filme e de como as coisas acontecem e de como o personagem do Nicolas Cage reage às situações é maravilhosa. Cara, ele tem momentos icônicos o tempo inteiro e não é forçado. É incrível. Tem uma cena que ele, tipo, ele pistola com né, ele tá numa mesma luta, ele pistola porque o cara rasga a camisa dele. E ele fica lá, you rip my shirt, batendo no cara, velho, sentando ele na porrada. Cara, e o Nicolas Cage faz umas poses de anime, assim, sabe, meio Jojo na cena. Cara, é incrível. muito trash. Então, tipo, você leva a sério. Mas o início do filme, ele é uma viagem psicodélica maluca, e o restante dele vira uma vingança.
É uma visão do monstro.
Mas qual é a história do filme?
A história do filme é, depois que esse culto pega a Mandy, eles assassinam ela na frente do personagem do Nicolas Cage. Uhum. E dali ele, não, eu vou pegar esses caras de porrada. Eu vou vingar a minha esposa.
Só que os caras, eles são literalmente demônios, sabe? Tipo, eles não são pessoas normais, eles têm um pacto.
É, eles têm um pacto, eles têm uma religião muito louca lá, e o Nicolas Cage, ele...
Inclusive, a estética desse filme lembra muito Doom também.
Lembra, ele vai, tipo...
Peraí, rapidão, mas calma. Eles são real demônio mesmo?
Não, Daniel, não, é, cara...
Mais ou menos, os motoqueiros zumbis são, Augusta.
Os motoqueiros zumbis são... É, os motoqueiros são, mas os cultistas são pessoas.
Ah, só que tá, eles têm um pacto com demônios. E aí tem os motoqueiros zumbi lá no meio.
Aí os motoqueiros zumbi aparecem do nada pedindo dinheiro. Caramba, e pedindo sangue, dinheiro, sei lá, velho. É um negócio muito louco. Então, tipo assim, depois ele vai atrás de recursos pra ir atrás dessa vingança dele. E aí ele pega uma besta, ele vai atrás dos motoqueiros, enfim. E ele vai indo atrás das pessoas que foram responsáveis pela morte da Mandy. Mas no meio disso tudo, acontece tanta coisa bizarra, tanta coisa engraçada.
Não, é que o resto do filme é ele indo atrás dos caras, e tipo, cada cena dele matando os caras é mais da hora que a outra, sabe? Tipo, a gente consegue enfiar uma coisa criativa pra caralho.
É tipo um John Wick com ácido.
Total, total. É como se o Tarantino...
Mano, ele pega uma serra elétrica, e aí ele, tipo, bota ela numa... Qual é o nome daquele negócio, Gusta? Esqueci.
Eu também não lembro.
Ele, tipo, gira a serra elétrica, e é muito foda.
Ele pega uma corrente, ele pega uma corrente, amarra
isso,
na serra
corrente.
Elétrica e tirar, mano.
Porra, isso. Eu perdi muita oportunidade de ter trago Chainsaw Man, né? Tô triste.
As fights do filme parece de luta de videogame mesmo, tá ligado?
É uma coisa parece mais... Doom.
Eu tenho uma pergunta, duas, na verdade. Ele, apesar de ser trash, parece, do jeito que você está falando, deve ser aquele tipo trashzão descontraído, não sei.
Ele sabe exatamente o que ele quer ser.
E tipo, ele é de muito terror? Ele é muito de terror?
Não, não, não. Ele é estranho, ele é esquisito.
Não. Mas...
Ele é gore pra caralho.
Gore é tranquilo, mas tipo, ele não tem susto gratuito.
Não.
Gente gritando do nada, não, né?
Não.
Certo. Não. Tipo, vem uma moça...
Tem grito de dor e morte, assim.
Ah, não. Isso aí,
ok. Não, grito de dor e morte, ok. Problema é grito de medo, essas coisas.
Não.
Tipo,
não.
Espírito.
Abre uma porta e sai uma moça, tipo, gritando. Uau, assim,
não,
sabe?
Nada disso. O máximo de medo que você vai ter é do Nicolas Cage, eu acho.
Não, eu não vou dar risada.
Eu terminei de ver esse filme amando e morrendo de medo do meu Nicolas. É, cara... Esse filme é maravilhoso. Cara, esteticamente, ele é uma das coisas mais criativas que eu já vi em Hollywood.
Eu acho ele muito bonito.
Eu não tô esse exagerando. Ele é lindo. Ele é criativo pra caramba em todos os momentos dele. Assim, o início dele... até o início dele, que é meio psicodélico e tal, a conversa deles é muito simbólica. Então, tudo que o personagem do Nicolas Cage...
Eu adoro o início psicodélico, porque você não sabe... Tipo, você entra no filme e você fica tipo... Ah, esse filme tá mais calmo do que eu esperava. E aí, tipo...
E do nada explode tudo.
Do nada, as pessoas começam a se matar e se jorrar sangue da cabeça.
Pessoa rindo e drogada, sei lá, mano. Mas assim, cara, esse filme é muito criativo. Ele é muito, tipo, o ritmo dele é muito bom. E o Nicolas Cage, ele entrega uma das atuações mais pontuais da carreira dele. Ele faz literalmente o que ele gosta de fazer. Ele gosta de exagero, ele gosta de coisa caricata, ele se dá bem com isso. Ele ganhou um Oscar por causa disso. Então aqui ele tá à vontade, ele tá fazendo o que ele curte, mano. E ele faz muito bem. E eu não entendo porque Mandy ainda não é um filme que estourou na cultura pop, assim, não virou um filme cult que as pessoas comentam em rodas de bar, quando o bar poder voltar, porque não pode, mas virtualmente, sabe? Então, eu não entendo. É um filme que lançou em 2018 e ele tem tudo, assim, tipo, pra ser esse tipo de filme.
Pra ser um clássico, né?
Passou total despercebido por mim, assim. Eu só fui ver sobre ele com a Lucy falando e agora você.
Não, esse filme tava na Netflix e saiu e ninguém assistiu, sabe?
Na real, esse filme, tipo, ele tava... Eu vi ele, tipo, eu queria ter visto ele quando ele tava no cinema. Ele saiu no cinema, eu olhei assim a capa, eu olhei o Nicolas Cage e falei, porra, parece o meu filme.
Ver no cinema, num IMAX da vida, deve ser uma experiência.
Porra, e aí eu ia ver no cinema, mas ele, tipo, saiu muito cedo do cinema, assim, eu não consegui ver. só fui ver quando ele saiu na Netflix e, porra, devia
esse
muito
tipo de filme é o filme que iria pro Cine Belas Artes aqui de Belo Horizonte, onde eu assisti. Como é que é o nome daquele filme lá do Robert Pattinson? Lá, o...
O Farol. Bonzão,
é, mano,
bom,
onde só tinha, só lá passava o Farol e eu fui assistir, sabe? E ele é esse tipo de filme, mas ele não é aquele filme cult intelectual que é chato.
Nem um pouco. Não,
cara, ele é gostoso de assistir, ele é engraçado em muitos momentos.
Inclusive, outra coisa que você não falou é que ele tem muito uma estética, tipo, metal clássico.
Sim.
E clássico, tipo, ah, toca King Crimson. Toca Black Sabbath, se eu não me engano,
o
também.
King Crimson tem uma música no filme, acho que o início do filme é com King Crimson, então, cara, é um filme que
e,
ele
assim,
é...
Além de tocar metal clássico, eu tô vendo aqui as imagens no Google, parece ter muito gelo seco, né?
Tem!
Toda fumaça pra caramba o tempo todo, muito um clipe do Whitesnake.
É isso, cara, é exatamente isso, Daniel.
Até porque o filme, a história se passa nos anos 80, no início dos anos 80, então faz sentido, sabe? É, pra mim, o Mandy, ele é você pegar o Quentin Tarantino junto com o Wes Craven, e, sei lá, o que cara
o
do...
O Sono, mano.
Tem é, muito... o Sino Sono, tem pra caramba. Você junta todo mundo ali e saiu isso, sabe? E é perfeito, é maravilhoso, perfeito.
E quem é o diretor do Mandy?
Diretor do Mandy, cara, tô com o nome dele aqui, ó. O nome dele é Panos Cosmatos.
Ele fez alguma coisa antes disso?
Ele é grego? Oh, o cinema grego é muito foda. Agora que eu acredito... Pô, não sabia que esse filho da puta era grego. É... Agora tudo faz sentido.
Sim. É, não, e tanto que foi um filme que foi lançado primeiro em Singapura, depois ele saiu em outros lugares. Então, sabe, nada faz sentido aqui, não faz, e ele é perfeito por isso. Assista o Mandy.
Cara,
ele...
eu abri a Wikipédia desse Panos Cosmatos, tem, tipo, literalmente uma linha. Tem aqui, ó, eu vou ler a Wikipédia inteira dele. Panos Cosmatos, Roma, 74. É um cineasta e roteirista italiano. Acabou, é só isso.
Ah, ele é italiano.
Faz sentido também, cinema italiano é pica.
Meu Cidadania, Deus. Canadá. Nada faz sentido.
Na real, faz muito sentido que ele seja italiano, porque a estética lembra muito Dario Argento também.
Sim, totalmente, cara. Velho, se vocês estão ouvindo esse podcast, meus queridos aqui que estão ouvindo junto comigo, que estão gravando junto comigo no caso, e não assistiram, assistam Mandy. Você pode terminar o filme sem entender nada, mas eu tenho certeza que você vai se divertir. Porque é divertido.
Você não mesmo... precisa entender.
O importante é a jornada.
O importante é a jornada.
Girando uma serra elétrica com uma corrente, mano.
Tal qual One Piece. O importante é os amigos que fazemos pelo caminho, né? Então,
o importante é os cultistas que matamos no caminho.
Assista o Mandy. Ele não tá mais na Netflix. Mas Twinkle Twinkle, você sabe onde achar.
Ainda na minha empreitada de trazer coisas do Japão, que tá todo mundo já irritado, pelo visto, né?
Não. Inclusive, me confidenciaram na DM que as pessoas, elas gostam do nosso...
Mentira.
Gostam do conteúdo japonês otaku aí, porque as pessoas se identificam, né?
Que mentira.
Eu vou falar de mangá também, mas eu vou falar de mangá de 1968.
Aí então. É complicado, vai trazer Game Pés Descalços, vai trazer... Nossa, de Evangelion... Mas, bom, a japonesidade que eu vou trazer essa semana vai ser... Assim, não é novo, não vai surpreender muita gente, mas que recentemente, de uns meses pra cá...
Não é obscuro,
vale ressaltar. Não é cult classic, não é nada. É, na verdade, muito comum e muito shonen de porrada, né?
Mas é literalmente o que ele é, né?
Literalmente o que ele é. Que é um mangá que demorou muito pra clicar comigo, tipo, muito, muito, muito mesmo. Desde o lançamento que eu tava, não acompanhando, mas eu vi o lançamento, assisti o primeiro episódio, li o primeiro mangá. E aí depois eu desisti, porque eu não gostei. Mas que depois de... quantos volumes? Deixa eu ver aqui. 28 volumes, eu comprei.
Admira
o último.
Admira seu resilience, eu acho. Porque se eu li um volume e eu não gosto de...
Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Eu olhei, eu falei isso de olhar o volume, porque eu comprei o último volume, mais recente. É Boku no Hero Academia, meus queridos amigos. Pois é.
Se você, você diria que você é o símbolo da paz?
Eu diria, Gusta, plus ultra, Gusta. Eu diria plus ultra.
Uma curiosidade aqui, eu só li Boku no Hero porque tem a menina sapo, aí eu gosto de sapo.
Ah, aí, era muito legal.
Falei, a menina sapo, aí eu filmei.
Ela é muito legal.
Muito bem desenvolvida, de fato, né?
Sim, sim. Mas, bom, pra quem não conhece o Boku no Hero Academia, ou My Hero Academia, né, como é o nome inglesado da obra, o mangá basicamente conta a história, inicialmente a gente acompanha a história do Izuku Midoriya, e o Izuku, o que acontece? Ele é nascido num mundo em que é chamado de Mundo Maravilhoso. Eu não sei se é Mundo Maravilhoso, eu não lembro.
Tem um nome?
Tem o nome do Isekai da obra, que é o Mundo dos Heróis. Eu não sei se é Mundo Maravilhoso, porque eu leio Scan em inglês.
Então, se é Mundo Maravilhoso, não é o nosso, né?
Enfim. E nesse mundo, as crianças nasceram com poderes, e elas começaram, a partir daí, depois que começaram a nascer com poderes, a criar a sociedade, basicamente, dos heróis, né? A sociedade formada de que, com quem nasce com poderes, vai pra uma escola de pessoas especiais.
Não necessariamente, né? Isso que eu acho muito legal de Boku no Hero é que, tipo, sim, todo mundo nasce com um poder, mas nem todo mundo é herói. Tipo,
exato.
Você pode, sei lá, mano, ser um contador que tem super força.
Sim, eu vou falar um pouco mais dessa questão da diferença social, mas o que acontece? Todo mundo que começou essas pessoas que nasceram com poderes foram criando a sociedade dos heróis, só que o Izuku Midoriya, o Midoriya Shonen, né, o Deku, ele é uma criança, uma exceção nesse mundo, ele não nasce com poderes, e sendo uma criança que, assim como todos seus amiguinhos lá, eram fãs do maior herói que existia naquela época, que era o All Might.
Ele tinha amigos.
Orumaito,
exato.
Ele tinha amigos?
Porque ele tinha amiguinhos.
O
Bakugou não conta muito, né?
O amigo dele, né, pô?
Porra, bullying, né? Foda. Mas o que acontece? Por ele ter esse role model, né, de quem ele queria ser no futuro, ele acaba se tornando frustrado, né, desde criança, por querer participar da escola de heróis, que é a UEI, a Universidade, a Academia de... Ah, eu nem sei qual que é a
tradução disso. UEI é onde os maiores heróis se formam, né?
Se formam, exato. E aí, tem toda uma questão de curso de herói e de treinamento pra você receber Senai, a sua licença. Né? Tipo Senai.
Senai de super-heróis.
Senai de super-heróis.
Mas é bem isso, amor. É bem isso.
Que literalmente você recebe uma carteirinha e aí você paga meia no cinema e pode exercer sua...
É tipo aquele filme Sky High, Escola de Heróis.
Exato! Exato! Eu ia fazer piadinha do Sky High, que droga!
Eu não tô ligado.
Você nunca viu Sky High? Filme?
Não.
Nossa!
Caralho, Daniel!
Daniel, literalmente
um filme. Eu não vejo, assim,
Ah, tá, eu tô vendo aqui a capa, que eu sei qual é, eu nunca vi, não.
Nossa,
mas eu já vi aquele super-herói, que tem o Drake Bell, sabe?
Não, mas isso aí é filme de...
exato.
Gente, mas é adolescente e Ed.
Não, o filme de super-herói Drake Bell é de adulto. Desculpa. A gente continua.
mas aí o que acontece?
Ah, mas era uma paródia adulta, né? Do Homero.
Meu Deus, vocês são muito Zé. Mas aí, por causa do Deku se tornar frustrado, ele acaba meio que desistindo um pouco do seu sonho, mas ainda assim ele fica com aquela vontade de ser herói. E aí o Bakugou, seu melhor amigo lá, ele é atacado por um monstro, o Bakugou tenta se defender, e o Deku, ele se vê ali no momento emergente de que, mesmo ele sem poderes, ele precisava defender, tentar salvar uma vida, sabe? Apesar de ele estar onipotente ali, não conseguia fazer nada, impotente.
Onipotente?
Né? Exato.
Se ele tava onipotente, eu ia fazer,
sabe? Calma, caralho, eu tô nervoso, cara. Mas aí, pelo Deku se ver frustrado assim, as coisas acabam mudando pra ele, e ele, mais pra frente, acaba fazendo parte desse mundo maravilhoso, ele consegue poderes, e aí a trama começa a desenvolver, e é nesse primeiro ponto que eu queria tocar na obra, que é, pra mim, um dos meus favoritos, que, assim, logo no começo, não parece tanto, porque... Assim, eu acho que a obra ela sofre um pequeno problema, um grande problema, na verdade, é que o mangaká da obra, que é o Kohei, ele paga um preço muito alto por querer desenvolver personagens primeiro, antes de desenvolver a trama da história. Então, eu acho que uma das grandes falhas e uma das grandes vantagens e coisas legais que tem em Boku no Hero Academia é que ele desenvolve bastante os personagens, mas a história parece que tá sempre num constante lutinha e torneio de anime.
estilo Dragon Ball.
Mas
estilo...
eu acho que eu gosto do Boku no Hero, acho, justamente porque ele tem uma estrutura que ele é meio que um slice of life de Battle Shonen, sabe? Tipo, não
isso.
Tem grande arco, só... grande vilão, e aí 10 volumes naquele arco.
Então, mas justamente... justamente por ele ser assim, eu concordo com o Osh, que eu não gosto muito desse formato dele, que eu sinto que a história, ela nunca tá saindo do lugar. Ela tá sempre voltando pra torneio de escola.
Eu não acho, eu só acho que ela tem um escopo menor, e eu gosto de Boku no Hero e não gosto da maioria dos Battle Shonens, porque eu acho que a estrutura dele é o que torna ele um pouquinho diferente dos outros.
E, então,
mas eu entendo porque alguém não gostaria por causa disso também.
Porque o que acontece, eu, no começo, quando eu comecei a acompanhar a obra, eu achei isso um pouco errado, porém, ao longo prazo, e estando onde eu estou agora, eu percebo que o que o Kohei Sensei, né, o mangaka, ele fez, ele acabou se pagando no futuro. Então, tipo, ok, do ponto de vista... por exemplo, de você que tá mais acostumado com esse tipo de obra, ou na questão de você gostar mais do Slice of Life, Lucy, pra você isso acaba se pagando ou mais pra frente, ou no próprio começo mesmo. Você vê que, tipo, bota Boku no Hero e você fica, tipo, ok, já estão desenvolvendo os personagens.
Eu só quero ver a menina sapo.
Então, já tá. Exato. Pra você ganha já no começo. Porque já vai mostrar muito da menina sapo, já vai mostrar muito da... Eu esqueci o nome da menina sapo. Vai mostrar muito a Ochako.
A Sui Tsuyu.
Exato, a Tsuyu, lembrei. E aí, tipo, vai mostrar muito dos personagens, inclusive um dos meus favoritos. Não sei se vocês gostam. É o Tokoyami. Nossa, o Tokoyami é muito bom. Que é aquele
Tokoyami é pássaro?
É o do corvo. Que...
Eu gosto muito...
Eu gosto muito dele.
Ele é brabo.
Porque depois que eu comecei a estudar japonês, eu vi que toko em japonês é constante e yami é trevas. Aí ele é tipo trevas constantes, sabe? É um trocadilho muito legal.
Eu gosto do Mirio. O Mirio fez os melhores
momentos. Os
melhores momentos desse desenho aí foi com o Mirio, mano. O Mirio me fez derramar lágrimas.
Sim. Foi lindo. Então, aí eu.
Quem? O Mirio.
Quem é Mirio?
O Lemillion.
Ele é o que parece
o Lucas do Mother 3?
Isso, exatamente.
Isso, tem uns olhinhos esquisitos.
Ele é maravilhoso, mano, ele é bom demais, cara.
Mas assim, como eu tava falando, eu acho que esse é um dos pequenos problemas que o mangá tem. Dessa forma, eu não conseguiria, por exemplo, foi uma das coisas que me motivou a largar o mangá. E é uma das razões pela qual eu não conseguiria recomendar Boku no Hero pra alguém que tá começando a assistir anime ou começando a ler mangá. Eu não iria,
Acha? Porque eu acho que...
Eu acho o contrário, hein?
Essa estética de super-herói, pra quem gosta de...
Não. Mas se eu recomendo, o exemplo que eu iria usar, se eu recomendo pra Márcia, por exemplo, pra começar a assistir como o primeiro anime dela, eu não sei se ela já viu algum, mas como o primeiro, assim, Boku no Hero, que é... Se ela não gostar de Slice of Life, que é um anime que ele começa no começo, ele paga muito caro pra desenvolver os personagens e a história fica naquele torneio de escola, eu não conseguiria, sabe?
O torneio de escola é legal, o que eu tô falando, nem tudo precisa ter um escopo gigante, nem tudo precisa ser um vilão querendo destruir o mundo, entendeu?
Eu discordo um pouco, porque eu acho que mesmo dentro do torneio de escola, tá acontecendo. A trama ela tá se desenvolvendo ali. Você sabe que em algum momento. Vai entrar em colisão de rota o Deku e o outro personagem lá e tal.
Eu acho muito legal essa coisa deles serem estudantes e tal, porque, tipo, fazendo um paralelo com o Naruto. O Naruto é tipo, acabei de entrar na academia. E aí, tipo, eles vão pra uma missão de lutar contra um assassino, sabe? E, tipo, no Boku no Hero, eles têm muito, tipo, dos professores meio que se preocuparem com os alunos.
Sim. Não,
se eles viram na escola, eles ficam, tipo, não, a gente tem que proteger esses alunos.
Isso, e a escola vira um internado,
esse eu acho também um dos pontos positivos no anime, é que, tipo... Por mais que seja quase impossível desenvolver todos os personagens, o mangaka, ele, de certa forma, não perfeitamente, claro, mas ele consegue desenvolver, tipo, todo mundo, sabe? É uma coisa muito legal de...
Eu acho que ele consegue criar personagens secundários que, mesmo que eles não sejam profundos, eles são...
Que sejam relevantes, que sejam cativantes,
eles são únicos,
né?
Sabe?
Tipo, eles são visualmente muito interessantes também, eles têm alguma coisa ali que tornam esses personagens marcantes, tipo, se você lembra do Denki, né, que é o cara do choque, Ele não tem muita coisa. É, não tem muita coisa com o Deng, mas você sabe que quando ele aparece, ele tem um lance lá de quando ele usa muito o poder dele, ele fica meio.
Ele fica meio.
O Mineta não podia.
O Mineta realmente.
Não, tem um arco lá do festival, mas ninguém gosta. Mas tem um episódio no arco do festival que
nossa,
que
não, música, o arco é do festival, exato, o final, é assim, se paga total. Não, e tipo, também tem a menina invisível que não faz nada, mas tipo, ela é muito legal. Ela é muito legal. Ela é muito
eu
legal
gosto porque, que, tipo, ela realmente é invisível. Ela
exato,
nunca...
Lucy. Ela só é invisível. Essa é a parada do Boku no Hero. Porque ela é invisível. Ela é... Eu não sei se a Márcia já assistiu ou já viu alguma foto.
Eu não. Ainda eu bem, já né? vi... Acho que eu já vi, tipo, muito pouco pra até conseguir
Márcia, brincar. A moça invisível, ela é literalmente um par de luva flutuante.
É um tênis e um par de luva.
É, um tênis e um par de luva flutuante. Aí, tipo, pra ela ficar... Ah, ok, eu vou ir pra batalha. Ela tira as luvas e tira as botas. E vai brigar. É muito legal, sabe? É muito legal.
Os personagens de Boku no Hero são fantásticos, cara. Você tem entrar na sala de aula e ter um professor enrolado
num saco de dormir. Não, cara, na moral. E assim, os personagens que tem nessa obra é um negócio que porra, é uma coisa que, assim... Você vê o All Might assim, você fica tipo, ok, eu vou torcer por esse herói porque ele é o cara, ele é o mais foda. E aí, tipo, aparece outros personagens e aí você fica tipo, mano, é todo mundo legal assim, é todo mundo bem desenvolvido.
Eu acho que o All Might, assim, tipo, ele é pra mim a prova de como o Horikoshi ele é um bom escritor, porque... Uhum. Cara, seria muito fácil ele só fazer, tipo, um clone do Superman genérico.
É!
O All Might, ele não é isso, porque ele sofreu um machucado que, tipo, ele meio que vira fraco do nada. E
sim,
aí,
sim, ele meio que murcha, forma... né, e cospe sangue, exato.
Isso, ele só consegue manter a forma de All Might por alguns minutos.
Uhum.
E aí, tipo, é muito criativo,
tipo,
isso.
Tipo, você fez querendo isso ou não, você quebra o padrão, né, cara?
Sabe? Ele é um velhinho frágil e ao mesmo tempo.
Lucy, e meio que você, sem querer, quebra o padrão de, tipo, ok, o All Might vai salvar todo mundo. Aí ele, tipo, levanta a camisa. Não, eu tenho esse ferimento aqui, eu não posso manter essa forma. Então, tipo, daqui um tempo vocês não me terão pra defender, sabe?
Não,
então,
é
um senso de urgência.
Quando o All Might, ele vai... Porra, ele tem que, sei lá, lutar contra um cara foda e ele tem que, porra, ser o fodão que vai lutar. É muito foda que ele tem essa coisa de que ele é um símbolo, né? E, tipo, ele não pode fraquejar nunca porque ele é o símbolo de...
Sim,
o
símbolo da paz, literalmente,
E mesmo quando ele tá na forma frágil, ele, tipo, porra, ele tem que manter a pose ali, sabe? Mesmo que ele esteja se fudendo, ele tá quase morrendo, ele tem que manter a pose do cara fodão... É um símbolo pra todo mundo, sabe?
Sim, e ao mesmo tempo que ele tem que aceitar que a fragilidade dele e que ele não vai aguentar por muito tempo, sabe? Então ele tem que trabalhar tudo nisso, e eu gosto muito do pós-arco dele, em que ele tem que trabalhar mais essa fragilidade e a utilidade dele pós-símbolo da paz, sabe? Eu acho
não,
muito
foda. E isso tudo... colocando ainda no plot que basicamente ele coloca essa responsabilidade em, tipo, uma criança. Essa é uma parada que eu acho que, assim, me toca muito na obra em si, é na questão de, assim...
Uma criança com uma péssima autoestima, inclusive.
Exato, mas é muito questão de adulto pra criança, sabe? É uma parada de, eu tô botando isso aqui na sua mão, mas eu também tenho que ter responsabilidade, porque eu coloquei essa responsabilidade em você,
ele,
sabe?
Ele tem que...
Então eu vou fazer de tudo, é muito legal, é muito tocante a cena dele, inclusive, que ele se curva pra mãe do Deku e fala, tipo, eu vou proteger o seu filho com a minha vida, porque eu... arriscando a vida dele, né?
Não, e ele pede desculpa, mas
ele pede desculpa por esse fardo, sabe? E você vê através de toda a obra, de todo o mangá, que o Deku não consegue carregar esse fardo. De forma alguma, ele não consegue carregar isso, sabe? Ele tem, de certa forma, um protagonismo, né? De shonen de porrada, mas você vê que boa parte da força, da energia que ele tira é de tipo, ok, se eu não fazer nada aqui, vai todo mundo morrer. sabe? Não é uma parada de tipo, ah, não, eu quero ser
o... É muito foda que o poder do Deku é tipo, ele se destrói quando ele...
Exato! Ele essa...
Quebra o dedo, quebra o...
Isso é uma parada que eu acho massa, é que tipo, ele... Vou falar a palavra super chula aqui. Ele não tira o poder do cu, sabe? Ele eu meio sei. Que, ok, eu vou quebrar os meus dedos pra eu vencer isso, sabe? Tipo, se eu correr muito rápido, as minhas pernas não aguentam, eu vou quebrar as minhas pernas. Sabe? É uma parada muito assim. Mas se eu não fizer isso, inocentes vão morrer. Essas pessoas não vão conseguir se defender. Eu tenho que fazer algo, mesmo não podendo. E você vê isso sendo um peso pro Deku durante toda a obra. E, tipo, agora no arco final tá, assim, maravilhoso de como tá desenvolvendo os personagens, de como tá sendo tudo isso, toda essa questão de responsabilidade, essa questão de peso e tudo mais, de todo um símbolo da paz... E você vê isso se pagando durante a obra toda, entendeu? Assim, pra
mim... Eu acho que é uma obra muito coesa, tematicamente.
Sim, é muito coesa. Eu gosto
muito quando shonen de porrada consegue fazer isso, porque é muito fácil ser o shonen de porrada ser só o pessoal...
Sim, se dando porrada, exato, sabe? E eu acho que num todo, assim, como a obra, pra mim, pelo menos, tá? Eu acho difícil recomendar, assim... Porque pra quem não tá acostumado ou não curte muito Slice of Life, vai ver logo no começo esse desenvolvimento de personagem, toda essa questão de apresentação, porque ele foca muito, o mangaka ele foca muito nessa questão de apresentação, igual tem nas páginas antes. Poxa,
eu acho que pode até ser mais fácil recomendar pra quem é amante de mangá, porque você tá indo com uma expectativa de alguém que gosta de shonen de porrada. E eu acho que a pessoa que não conhece o shonen de porrada, ela talvez não tenha essa expectativa, sabe?
Mas, tipo, às vezes também é um pouquinho muito, porque igual o mangaka, ele explica muitas coisas dentre os capítulos, naquelas páginas que, tipo, comentários do autor. E aí ele bota, tipo, uma personagem que aparece, tipo, de fundo, o que eu acho isso muito legal.
Ah,
inclusive,
eu adoro as fichas de personagem.
Que ele bota a ficha de personagem, tem a... Ah, esqueci o nome dela, da Burning, lembrei o nome. Da Burning, que é uma das funcionárias do Endeavor. Ela é muito legal, ela é muito legal. E aí tem uma página dela com, tipo, um desenho mó lindo do mangaka. E ele, tipo, ela gosta coisas apimentadas. Ela desgosta coisas frias, sabe? E ela é, tipo, a personagem, o cabelo dela fica pegando fogo verde. Isso é muito legal, isso é muito legal. De, tipo... Mas aí, essa questão mesmo de... O Boku no Hero, ele demorou muito... pra mim, pelo menos, a vingar, né? Como diz o próprio ditado popular, de a obra demorou a vingar pra mim. Mas acabou que eu comprei o último mangá recente, porque eu tô simplesmente apaixonado. Eu tô curtindo
Cê
muito.
Você tá gastando um salário mínimo de mangá por mês, né?
Não, nem tanto.
Mas o maluco tá carão.
Oh, mas, os mangá da JBC...
Eu não compro esse negócio, não. São dois.
Mas os mangá da JBC de Boku no Hero, eu não tô aqui pra defender empresa de mangá. Mas os mangá da JBC de Boku no Hero tá tipo R$17. Tá valendo a pena. Pelo menos
pra mim. Sim, considerando que há uns anos era 10.
É, mas né?
É, vamos... mas se você for ver o padrão de preço da Panini, meu Deus.
É, não. Porra, R$17 pro mangá tá ótimo.
R$17 comparado com R$30 da Panini. Mas é assim, eu tô simplesmente apaixonado por Boku no Hero. Demorou muito a se vingar pra mim. A obra fez jus a tudo que o autor tava querendo trabalhar desde o começo. Eu tô muito animado que agora, pelo que parece, o mangá entrou no clímax dele. Porque, assim, tá acontecendo muita coisa sem parar hora nenhuma.
Tá ligado que vai ter um Boku no Hero Shippuden, né?
Isso me desanima um pouco, ficar sabendo disso.
Que o Boku no Hero já é o Boku no Hero Shippuden.
Já é o Boku no Hero Shippuden, exato. Mas, assim, eu tô animado, espero que não tenha continuação. Espero que...
Vai ter a galera pagando boleto depois de formar.
Eu acho que esse pá vai ter spin-off, que ele já fez alguns spin-offs.
Não, já tem o spin-off que é os Vigilantes, né?
É, então, faz mais sentido pra mim que seja spin-off de outros heróis fazendo coisas.
Sem contar que o mangaka também fez, eu acho que é no volume 22, 24, ele fez aquele My Villain Academia... Sabe?
Sim.
Então, ficou muito legal um voluminho contando meio que o background, a perspectiva dos vilões. É bem legal, muito interessante. Então é isso. Eu acho que Boku no Hero vale muito a pena. Pra quem tiver preguiça de ler o mangá, assiste o anime. Apesar que o anime tem filler, isso eu não gosto.
Pouquíssimo. Não é muito
pouco. Mas é muito bem produzido.
É, muito bem produzido, mas se você é igual a Lucy, gosta de Slice of Life, gosta de garotinha sapo, só cara, vai.
Antes de você terminar, você vai chorar com a Eri-chan. É só isso que eu tenho pra dizer.
E vai mesmo. E assista o vídeo.
Você não tem coração, Daniel.
Assiste o vídeo da apresentação do musical deles no YouTube. É I Wanna Be a Hero, é muito bom.
Primeiramente, eu queria alertar aqui que a obra que eu vou comentar agora, ela tem gatilhos relacionados à depressão, suicídio durante a pandemia, mas assim, eu prometo que eu vou falar isso de uma forma, sobre isso, de uma forma bem, bem responsável. O que, por sua vez, não foi a forma como Bob Burnham falou sobre isso no novo especial de comédia, entre aspas, comédia, musical da Netflix, chamado Inside.
Muito bom.
E assim, cara, eu fui pesquisar sobre quem era, né, o Bob Burnham, né, e ele só pra dar um background, ele é um comediante dos Estados Unidos, ele começou como youtuber lá nos primórdios, lá em 2006, e posteriormente ele veio se tornar um comediante, né, a partir do sucesso que ele fez no próprio YouTube. Ele começou a fazer stand-up comedy, fez obras, lançou filme. Ele inclusive participou de um filme aí recente, que foi até sucessinho aí, que eu esqueci o nome agora. É um da mulher que sai matando os outros que mataram o marido dela.
Meu Deus.
Meu Deus, mano.
Cara, peraí.
Dê mais detalhes.
Bela Vingança, isso. Que fez até um barulhinho aí, acho que foi até pro Oscar, se não me engano. E só que assim...
Saiu o barulho? Meu Deus.
Só que assim... O que foi?
Saiu o barulho?
Como assim barulho?
Não, barulho de ir pro Oscar.
Fez um barulhinho.
Eu fiquei um pouco preocupada porque ele falou do barulho na hora que eu abri uma garrafa d'água. Eu fiz aí, tá chamando a atenção.
Ele chegou notificação de mensagem pra mim.
O Osh é maluco.
Mas, ó, assim, ele... Só que a parada dele é que ele é um comediante muito voltado pro lado da música. Então, o lance dele é na maior parte das vezes, ele vai contar a piada através de música. Tanto que, nesse especial da Netflix, é bem essa vibe, assim. Ele canta uma música, aí tem uma coisinha ali ou outra. Às vezes, ele até faz uma piada ou outra no formato tradicional do stand-up. Mas, é assim, sei lá, 90% do tempo é um especial musical mesmo.
Eu acho que o negócio tem uma hora e meia, uma hora ele tá cantando, 30 minutos ele tá falando.
Possivelmente essa é a proporção, ou mais. Eu acho que talvez mais.
É que eu já ouvi o álbum no Spotify, o álbum tem tipo 55 minutos, assim.
Então faz sentido, é. Ok, exagerei um pouco, mas é bastante música.
Sim.
O que de cara eu achei que não fosse me pegar muito, pra ser bem sincero, porque eu sou uma pessoa muito chata pra comédia, assim, no geral.
Eu também sou. Eu fui assistindo e assim, putz, eu não vou gostar, né? É óbvio que eu não vou gostar.
É, assim, eu já assisti alguns especiais de comédia Netflix. Alguns eu gosto, outros eu fico tipo, cara, sério, por que vocês estão rindo disso, sabe? A plateia fica rindo e eu fico, cara, sabe, não... Parece que a pessoa lá, eu paguei o ingresso, então eu tô predisposto a já dar uma risadinha aqui, sabe?
Sim, mas o lance que me pegou um pouco no Inside, nesse sentido da comédia, é que eu sinto que a comédia dele não é bem aquela de gargalhar de rir, é mais uma comédia meio irônica, assim, que você, tipo,
sim.
Um sorrisinho, assim.
Eu normalmente sou uma pessoa meio chata pra isso, normalmente o tipo de humor que eu gosto é um humor meio pro lado do exagero, meio nonsense, sabe, tipo...
Humor japonês, Daniel gosta.
Meio nishijô, sabe, ou então uns bagulho muito, muito... nonsense, assim, que você não sabe muito pra onde aquilo vai e te pega de surpresa, sabe?
Helvetica, tipo, Standard, Daniel.
É um bagulho meio assim. E, tipo,
eu também gosto
eu,
mais.
Eu normalmente não curto muito desse humor tradicional de stand-up comedy, tipo, Rafinha Baixo, Danilo Gentili, sabe?
Que,
tipo,
não, pelo amor de Deus, mas aí ninguém também gosta, não foi muito Daniel. Baixo, né?
Não, isso daqui foi uma coisa que, tipo, 2010.
Você tá comparando muito, né? 2010,
é. Não, é foda, não estou, né, comparando. Eu estou falando que esses são os caras do humor tradicional. Gostando ou não, esses são os caras.
O humor
é
tradicional
isso aí.
Da família brasileira?
De stand-up comedy.
Gente, ele já não faz humor. Um tempinho, mas tudo bem.
Não, eu acho que ele nunca
assim,
fez.
Assim, pra algumas pessoas ele faz, né? Não sei, né? Alguém acha.
Ele é apresentador de programa de auditório. Ele é. Pô, ele faz piadinha, mas não sei.
Assim, é aquele tipo de humor que é, tipo, ou é o humor da sogra, ou é o humor do... Ah, odeio meu casamento, minha esposa... Ou então, tipo, eu tava vindo pra cá, aí eu passei por uma feira de fruta. Ah, feira de fruta é um negócio engraçado, né, gente? E aí começa a falar um bagulho da feira de fruta.
Ah, sabe? Bem, pepino, formato de pinto.
É, tipo isso. Eu não sou muito desse formato de comédia, assim, acho que...
Eu acho que é, tá rindo.
Não, mas, Lucy, você é engraçado, diferente da piada, entendeu?
E, assim, eu acho que... Esse bagulho, assim, eu já achei graça lá atrás desse tipo de coisa, mas, pô, assim, já saturou faz, cara, muito tempo.
Mas 2010, né?
É tipo isso mesmo. Mas, tipo assim, sobre o que se trata o Especial Inside, né? Além dele ser um especial de comédia musical, a proposta dele é que o Bob Burnham, ele começou a gravar esse especial no começo da pandemia, dentro de um quarto, e aí a proposta é que ele ia ficar dentro daquele quarto ali até o fim da pandemia.
Nossa, coitado.
E iria completar o especial... Coitado pra caralho, mas... Porque ele... A ideia é que ele iria completar esse especial, né, de comédia, nesse tempo. Ele ia passar pela pandemia através, né, do especial de comédia dele.
Ele ia usar a pandemia pra produzir aquilo, né?
É, só que assim, eu tava falando até isso com a Lucy numa live que a gente fez essa semana. Eu não sei o quanto daquilo ali... é um personagem dentro de uma história, ou o quanto daquilo ali é uma experiência real, pessoal. Tipo assim,
Eu acho que é um pouco dos dois, Daniel.
É, então, eu também acho. Porque assim, ele, de fato, parece que realmente gravou tudo sozinho, fez tudo sozinho, ele editou, ele foi a direção, fez tudo. Mas assim, eu não sei o quanto daquilo ali que tá passando é real mesmo, assim, tipo... Não tô aqui pra duvidar do cara, nem nada do tipo, porque eu acho que se você comprar a proposta do especial, ela funciona, super funciona, do jeito que ele propôs ali. Mas assim, por exemplo, pra quem viu, o bagulho fica meio que tipo num quarto meio esquisito, parece uma mini casa, porque a porta é pequena, é tipo assim...
Não sou botão, não.
Não é que a porta é pequena, é que o Boban... 1,97m, Daniel. Eu pesquisei. Cara, essa porta é pequena ou ele é gigante? Eu fui pesquisar e ele é gigante. Ele tem 1,97m.
Tá, mas ainda assim, parece muito que é uma daquelas casas de fundo de casa, sabe? Tem uma casa e aí no fundo do quintal tem uma casinha menor que é só um quarto. Tem muito cara de ser isso. Então, tipo assim, o que me garante que ele não usou aquele quarto como estúdio, mas morava na casa da frente, sabe? E, tipo, vivia uma vida, entre aspas, normal, assim como nós vivemos.
Eu acho que não, porque assim... Eu conseguiria viver perfeitamente naquela casa, Daniel.
Pô, Lucy, mas você não é parente disso,
não
é normal.
Ali.
Não é normal, Lucy.
Tem uma cozinha ali, pô.
Não, tudo bem, eu não tô duvidando. Pode ser que tenha sido isso, mas tô falando que eu não consigo dar certeza que é isso, entendeu? Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Comprando a ideia do musical, a gente pode, né, falar um pouco sobre o conteúdo dele. Ele é um musical muito pautado na percepção do Bob Burnham sobre o que ele consome durante a pandemia, o que ele consumiu, né, durante a pandemia, dentro do quarto, ou seja, internet. Apenas, basicamente, internet o tempo todo. E assim, ele acaba sendo quase sempre um especial sobre a percepção nossa da internet e no fluxo meio doido de informações.
E de como a internet afeta a gente também.
Exato. Tanto que logo no começo ele fala que esse seria um especial meio bagunçado, sem transições suaves. O engraçado é que quando ele vai falar isso, completar essa frase, a edição ela corta da cena pra outra. E cara, é uma constante bagunça, assim. Um dos bagulhos que eu achava mais interessante enquanto eu tava assistindo o especial é que eu nunca fazia a mínima ideia do que viria a seguir. Nunca.
Cara, tem um corte, assim, específico que eu adoro, porque tem, tipo, uma parte muito triste, assim, você fica em depressão profunda, e aí corta, e tá ele, tipo, com uma roupa daquelas, tipo, de camuflagem, e ele começa a cantar a música do Jeff Bezos. Muito, assim, e, tipo, caralho, eu ri muito nessa parte, assim.
Essa bagunça da edição, de mudar de uma hora pra outra, ela tá tanto relacionada com a aleatoriedade de, assim, na minha visão, né? Tá relacionada com a aleatoriedade de coisas que vem da internet, assim. Tu tá descendo no Instagram, aí tem tipo um post de, porra, algum parente meu morreu e embaixo tem uma pessoa botando um meme, sabe? Essa é a internet, assim. É muito Sim. doido. Quanto com a própria mente do Bob Burnham, né?
E da gente quarentenado também, porque a minha cabeça funciona um pouco assim.
Não, durante... a minha cabeça funciona totalmente assim.
Essa é um pouco da questão, Márcia, porque a gente vai se identificar muitas vezes enquanto estiver assistindo esse especial. E pra você conseguir curtir, eu acho que você tem que estar disposto um pouco a rir da desgraça.
Tem, absolutamente. Entendeu?
Porque, assim, logo no começo do especial, ele fala, ele canta uma música que é uma música sobre ele questionando se será que é hora de fazer comédia?
Sim.
E aí, tipo assim, ele usa isso justamente pra blindar ele das próprias críticas que ele vai receber. Ele faz isso o tempo todo.
E ele admite que ele fez isso, inclusive, uma hora, né?
Ele faz algo... E logo em seguida ele critica aquilo que ele fez, e ele inclusive fala isso explicitamente, que isso é uma técnica que ele usa, que é, se eu me criticar antes, as pessoas não podem me criticar, sabe? Então é um negócio muito... que eu acho que algumas pessoas podem se relacionar um pouco, assim, não sei, eu sou um pouco assim também em alguns momentos.
Eu acho que qualquer um que mexe muito no Twitter acaba virando.
É. Né?
E falando um pouco sobre esse formato meio caótico, essa edição dele que é muito bem feita, na minha opinião, eu acho que isso é uma das coisas que pra mim diferencia ele dos outros especiais de comédia, que não é aquele formato engessado do cara no palco falando no microfone, sabe? Tipo,
sim.
Ele tem muito mais um aspecto um pouco de filme, assim, sabe? Porque ele tem...
É muito autoral.
Mas... É, assim, eu sinto que eu nunca vi algo minimamente parecido com isso, sabe?
Sabe o que é? É porque, normalmente, a mensagem do especial tá no que o cara tá falando. O formato dele estar na Netflix, ou ser gravado, é meramente uma questão física. Porque a Sim. pessoa não está lá na plateia, então esse especial tem que estar na Netflix.
Enquanto o do Bob Burnham, ele meio que usa o formato a favor dele, sabe?
Exato.
Legal.
Então, tipo, inclusive ele usa o formato pra passar essas mensagens. Então, tipo, quando ele vai fazer uma, digamos, uma sketch, né, que é a música. Quando ele vai fazer uma música pra falar sobre o Instagram da mulher branca, que ele vai ficar zoando esse fato, que, tipo, são todos meio parecidos. Ele faz isso com o formato, com a tela vira uma tela de Instagram, sabe?
Sim.
Então, cara... É muito bem escrito, muito bem editado, e ele vai sempre, assim, se autocriticando em relação a isso.
Eu sinto que nem sempre é uma autocrítica, eu sinto que às vezes ele tá personificando uma opinião da internet, tipo, algo que acontece muito na internet, e ele meio que tá fazendo um personagem ali, sabe? Ele tá, tipo, brincando com aquilo, tipo, naquela hora que ele tá falando sobre uma marca, como se ele fosse um CEO de uma empresa, sabe?
Uhum,
tipo,
uhum.
É bem que ele fazendo uma ironia com um arquétipo da internet, saca?
Sim. É, talvez, assim, eu não sei porque também, como é um negócio muito pessoal, e eu conseguiria me colocar no lugar da pessoa que faz piada com si mesma para as pessoas não fazerem piada com você antes, sabe?
Não, ele com certeza faz, mas eu acho que muitas vezes também é um pouco de ele personificando arquétipos da internet para ironizar eles também.
Sim, mas eu gosto como ele usa... É um especial inteligente, assim. Goste ou não, ele é um especial de comédia inteligente, assim, na forma como ele foi produzido. Porque eu gosto como ele usa a edição, né, pra representar todos os formatos de consumo de informação. Então, vai ter essa piada que eu falei de mudar o formato pra ser um Instagram. É, tem piada com sexting, sabe? É, tem piada com streaming... Que vai ter uma hora que ele vai começar...
Um vídeo de cancelamento também.
vai começar ele a fazer streaming dele mesmo. Tipo assim, ele fica tela preta. Aí do nada aparece ele naquele cantinho ali com o microfone na cara, tipo streamer da Twitch. E aí ele fala, não, vamos começar aqui a jogar um jogo, galera, não sei o quê. Que esse jogo é tipo ele mesmo dentro do quarto. E aí, tipo, é como se fosse um escape room dele tentando fazer coisas. Então, tipo assim, só que aí no final ele descobre que ele não tem como sair do quarto e os únicos comandos que ele tem é sentar, tocar o piano e tem um comando de chorar.
E aí é muito bom que no final dessa coisa, Daniel, que me lembra o Gusta, é que ele fala, esse jogo me tem uma vibe de Death Stranding, né? Que ele é chato pra caralho, mas esse
sim.
É...
Sim, ele fala isso.
Eu não vou responder essa pergunta, essa barata.
Muito bom, assim.
Não, essa foi
uma das melhores, assim. Essa...
Não, foi muito.
Mas eu vou te falar assim.
Parte.
Uma das minhas partes favoritas também, assim, que eu acho genial a edição, é que tem uma parte que ele tá cantando uma música. E aí eu. Tá, beleza, tá cantando uma música, normal. Só que aí logo depois, ele muda. Pra representar o formato de conteúdo de React. Aí ele tá começando a reagir à música que ele acabou de mostrar. Só que, quando o que ele tá reagindo, a música que ele tá reagindo acaba, tipo assim, corta pro que ele tá assistindo, pra ele assistindo
ele reagindo.
A música. Então, tipo
volta
assim,
pro início do React.
Volta assim. Pro começo do React. Então, tipo assim, se torna um React do React.
Virando um Inception de React, porque ele vai cada vez reagindo a mais Reacts e começa ele falar 50 vezes na sua cabeça, é muito bizarro.
Sim, e a cada loop ele vai fazendo uma piada com ele mesmo de 10 segundos atrás.
Sabe? E eu não sei como ele editou isso, Daniel, não sei.
Ele gravou uma vez só e foi cortando, tirando o começo.
Mas ele fez... Não, mas ele teve que gravar tudo de uma vez.
Sim.
Acho que ele fez um... Aí mim, tipo, eu sei que nesse momento aqui vai cortar e aí, tipo, ele, porra, sei lá, botou um cronômetro... Pra saber exatamente que... Não sei. Parece muito difícil de fazer aquilo. Eu não sei como ele fez, não.
E apesar de ser muito bem escrito e muito bem editado, eu acho que por ser algo muito pessoal e pelo Bob Burnham ter sofrido com problemas mentais nos últimos anos, inclusive ele deu uma sumida, né? Ele fala sobre isso no especial. Ele faz muito da piada autodepreciativa voltada pro fato dele estar em depressão trancado num quarto. E aí assim, isso é um probleminha ali que tem pra mim no especial, porque eu não acho que a forma como ele fala sobre isso, ela é responsável. Porque, tipo, ele não tá nem aí se é responsável ou não. Aquilo ali é totalmente ele sem filtro, botando pra fora o que ele pensa da forma mais pessoal possível. Ao ponto de ter uma cena dele chorando em desespero, assim, no meio do especial de comédia, sabe?
Sim.
Porque ele não conseguia falar, botar pra fora... Que tava completando um ano que ele tava fazendo o especial e ele ainda estava ali dentro do quarto.
Inclusive tem a cena que ele fala que ele tá quase completando 30 anos e ele fala, eu queria terminar isso, sei lá, antes de eu fazer 30 anos, mas eu vou fazer daqui a um minuto. E aí tá, tipo, ele do lado de um relógio.
Sim, então, tipo, é um especial estranho. É genial no seu formato e proposta, mas problemático, assim como a mente da pessoa que fez, né? Ele é muito, muito, muito único. E como eu falei, assim, pra você...
Eu acho que ele é muito bem um reflexo do momento que a gente tá vivendo, e o momento que a gente tá vivendo é uma merda. E é meio isso, assim.
Sim, e assim, pra você curtir esse especial, você precisa primeiro estar disposto a rir um pouco da desgraça, como eu falei... gostar da parte de comédia musical, né? Também um pouco. E assim, saibam que se você não tiver na vibe de assistir agora, assista depois, porque é um bagulho muito único. Ao ponto de que, assim, isso... Ninguém vai conseguir fazer algo parecido com isso. Ele não vai conseguir fazer um Inside 2 ou algo parecido. Não tem como, entendeu?
Não.
É um negócio situacional, assim, que...
muito do momento. E eu sinto... Daqui uns anos isso vai ser mostrado como, era isso aqui que tava acontecendo em 2020, aqui ó, olha.
Pois é. Então assim, recomendo, mas dependendo do seu estado emocional, dependendo de como você tá aqui, se você tá ok, se você tá disposto a isso, é bom, ele consegue fazer o humor funcionar, é engraçado, é muito bem escrito, mas tem esse problema, entendeu? Saibam disso, tem esse problema que é intrínseco à proposta. Não tem como fugir, entendeu? Mas Inside Bob Burnham tá na Netflix. Assistam lá, se vocês estiverem de boa com isso.
Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mangá barra anime de esporte. E eu gosto muito de obras de boxe, no geral, assim. Acho que Rock é minha franquia de filme preferida, por incrível que pareça. É meio aleatório. Foda. Mas
tirando
eu amo cinco. Rock.
Tirando
o quê? Então, 5 é meio ruim, mas no geral, eu gosto muito de Rock. E lá pra 2019, eu acho, 2018, não sei, saiu Megalobox, né? Que é um anime de boxe, que o pessoal usa lá uns exoesqueleto mecânico pra lutar boxe. Eu olhei e falei, putz, gosto de boxe, gosto de anime de esporte, vou assistir isso aqui, né? Não sabia direito do que se tratava, fui assistir. Amei Megalobox. E aí eu descobri que Megalobox, ele é uma releitura de um mangá clássico de 1968 chamado Ashita no Joe. Que eu já conhecia, porque ele é um mangá muito conhecido.
Uhum.
É, mas eu nunca tinha lido, nunca tinha parado pra ler. E esse ano saiu a segunda temporada de Megalobox, eu assisti de novo, eu gostei pra caralho. E quando eu terminei, eu fiquei meio com aquele vazio, tipo, putz, eu quero mais. Que eu gosto muito de Megalobox, eu acho realmente muito bom. É, e eu fiquei meio com aquele sentimento de quero mais. E eu decidi ler a Ashita no Joe, é, o mangá oficial, não o anime, porque o anime um pouquinho depois, o anime 70 e pouco. Vou assistir depois o anime, porque eu gostei muito do mangá. Enfim, é, sobre o que é a Ashita no Joe. Ele é sobre um boxeador. Na verdade, ele é sobre o Joe, que é um menino de rua. Ele não tem pais, ele não tem uma casa, ele não tem exatamente nada. E ele anda na rua causando confusão, é, enganando gente rica. Ele, pô, pega as crianças da rua e tipo, faz merda pra caralho, enche o saco das pessoas, é, se mete em briga. E numa dessas brigas que ele se meteu, um velhinho da rua, o Danpei Tang, que é um ex-treinador de boxe, vê ele lutando e fala, esse menino tem potencial, vou treinar ele pro boxe. E aí, né, como esperado, ele pô, lá, bota lá o Joe no boxe, né, eles lutam boxe. Não, porque ele chega pro Joe e fala, ô, quer lutar boxe? E o Joe fala, não, eu vou lutar na rua, foda-se boxe, não quero saber. E eu acho isso muito interessante, porque assim, acho que o básico de qualquer história é que o seu protagonista precisa ter uma motivação. E o Joe, durante uns 30 capítulos, ele não tem uma motivação, porque ele não quer saber de nada. Ele vive numa cidade pobre, ele não tem nada, ele não tem motivação, ele não consegue um emprego, ele não consegue ter uma vida normal. Ele é uma pessoa absolutamente sem rumo. E eu acho que é muito importante que o Joe não tenha motivação no início, porque isso é muito importante para a jornada dele. E é uma decisão narrativa muito incomum. E é muito aos pouquinhos que o Joe vai se interessando por boxe. Porque no início, ele... Tá, vou aprender um pouquinho desse boxe aí. Não porque eu quero lutar boxe, mas porque eu quero sair no soco com o pessoal na rua. Então, se eu aprender um soco de boxe, isso vai me ajudar. Então, basicamente, é a história dele inicialmente se interessando por boxe e depois tendo uma vida no boxe profissional. E, assim... É, primeira coisa que eu queria fazer antes de falar sobre a história, de falar sobre os personagens, de falar sobre o que eu achei, queria dar um adendo, que eu sou uma pessoa que eu leio bastante mangá antigo, especialmente ali da década de 60, 80, gosto muito de Gonagai, gosto muito de Osamu Tezuka.
Bravo.
Então eu tenho um certo filtro, que toda vez que eu vou ler mangá antigo, eu sei que vão ter coisas datadas, né? Vão ter mensagens...
Ou coisas de claramente... época, né? Tipo, época muito específica.
Exato. E, tipo, isso não vale só pra mangá, vale pra filme, qualquer coisa. Que sempre tem, tipo, o Lovecraft era racista.
Uhum.
Ele era, mas ele tava num contexto completamente diferente do nosso. E o Ashita no Joe, ele tem um pouco dessas coisas que você tem que... entrar no contexto do mangá, porque ele tem umas coisas meio machistas, tipo, é sobre o boxe nos anos 60. Se hoje em dia os esportes têm uma cultura machista,
imagina nos anos 60.
Dos anos 60, é. Então, tipo, tem uma personagem feminina que ela é meio que uma produtora, tipo, ela meio que financia os boxeadores, treina os boxeadores, e várias vezes, tipo, eles falam, isso aqui não é lugar de mulher, não sei o que, esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que a gente tem que levar. É muito complicado ter essa discussão, porque não deixa de ser algo ruim, né? Não é porque tá na década de 60 que tá tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, não existiam essas discussões na época. Então, era meio que o padrão. É meio que um reflexo da época também. E também tem uns estereótipos meio racistas, enfim. Coisas que qualquer obra da década de 60 acaba, infelizmente, tendo. É, pra mim, esse é um dos únicos defeitos de Ashita no Joe.
Barreiras que você tem que derrubar quando você pega esse tipo de obra e se você não conseguir, de repente, não seria legal você consumir, né?
Mas, assim, até... Eu acho até que comparado com outros mangás...
Sim, de fato.
Porque, assim, Cute Honey, hoje em dia, não dá. Não tem como.
Não tem como. Simplesmente não dá. É intragável, tô ligado.
Eu sinto que é porque essas coisas no Ashita no Joe, elas não estão ligadas ao que
elas não estão no foco, falando. Né?
Não, elas são, tipo, coisas de plano de fundo.
Sim.
Então é um pouquinho mais...
Um pouquinho menos.
Intragável, né? Enfim. É, agora que eu já fiz esse disclaimer, vamos falar sobre o mangá. O mangá de Ashita no Joe, ele é um clássico. Ele é um mangá extremamente influente e ele criou muitas tropes de mangá de ação e mangá de esporte. Então, tipo, a questão do rival do mangá de esporte, eu acho que veio de Ashita no Joe, assim, eu não sei se...
Muita coisa que a gente conhece em shonen começou com Ashita no Joe e o Dragon Ball personificou, o Dragon Ball estabeleceu ali, né?
Uma coisa que, assim, muito icônica do Ashita no Joe, e depois eu comecei a ver como é uma iconografia que vai pra outros mangás, é a questão do cross-counter. Porque o cross-counter, ele é o golpe especial do Joe, que consiste no quê? Quando o cara vem socar o Joe, ele meio que soca ao mesmo tempo, e aí, tipo, o fato do cara estar vindo numa velocidade específica pra ele... Quando ele toma o soco do Joe, é como se ele tomasse um soco duas vezes mais forte. E o Joe também recebe o soco muito mais forte. Então é tipo meio que uma técnica suicida, basicamente. Então, tipo, toda vez que você vê em um anime os caras se socando ao mesmo tempo, isso tem Dragon Ball, isso tem Naruto, isso tem
muita coisa do Shonen. É que nem a cena da motocicleta do Kaneda no Akira, né? Que eles
executam diversos jogos. Tipo, é algo tão simples... Mas é, tipo, algo que veio dali, sabe? E é muito marcante no Ashita no Joe cross-country. É muito foda. Mas o que realmente me pega no Ashita no Joe não é exatamente as lutinhas. Porque ele é um mangá de boxe. Mas eu sinto que, assim como o Rock, ele é muito mais sobre o drama do personagem do Joe.
Sobre a vida, né?
Sobre o esporte em si. Tipo, ele sim faz comentários sobre o esporte. Especialmente... sobre a época do esporte, porque o boxe na década de 60 era um negócio assim que foda-se, sabe? Tipo, não tinha regra, tinha regra, mas tipo, os caras morriam no ringue, porque não tinha controle nenhum, sabe? Não tinha, vamos usar proteção, vamos no médico, sabe? Tipo, não, era um negócio completamente zoneado, o cara tomava porrada e ele tinha que aguentar.
Todo dia tinha alguém com traumatismo, né,
mano? Hoje tem todo um protocolo de segurança. Exato. Tipo, o cara não pode fazer X lutas por ano.
Exatamente, Daniel. E na década de 60 não tinha isso, sabe? Tipo.
Pra fazer 5 lutas por semana, né?
Destrutivo. E o Ashita no Joe, uma das temáticas principais dele é como o boxe é destrutivo. Tipo, todo personagem de Ashita no Joe, ele termina se fudendo de alguma forma. Eu não consigo pensar em nenhum que, tipo. Eu sou um lutador de boxe profissional e eu saí de boa disso. Então, tipo, ele é muito sobre isso, sobre essa questão do boxe. Mas eu sinto que, tipo, a ideia do mangá de esporte que as pessoas têm, que é tipo, o Haikyuu, que é tipo, treinamento, e aí depois tem 10 episódios de um jogo de vôlei, e é muito sobre o jogo. Não é esse o ponto de Ashita no Joe, sabe? Ele usa o boxe como um recurso pra desenvolver os personagens e pra fazer um comentário sobre o esporte, claro, mas também sobre como esse esporte impacta nos personagens e impacta nas pessoas. E além disso, ele tem muito um comentário sobre classe social, porque década de 60 no Japão era pós-guerra, então tinha uma ascensão da classe média, mas também tinha... uma pobreza absurda. Era desigualdade social pura. E o Ashita no Joe, ele comenta muito sobre essa época de desigualdade social no Japão. Você tem o boxeador rico que treina num prédio imenso, que tem uma preparação absurda, que tem um acompanhamento médico. E você tem o Joe treinando debaixo da ponte,
com um saco de arroz e se ele tomar uma porrada na cara, ele não tem o que fazer, sabe? Ele vai ficando em casa com gelo na cara, é isso. É, então, tipo, tem várias lutas que o Joe, ele chega na luta já todo destruído, porque eles falam, ah, a gente não tem muito com o que treinar, então a gente luta se socando, a gente treina se socando um ao outro, sabe? Então, tipo, chega ele e o treinador pra lutar, os dois estão destruídos, sabe? Antes da luta. Então, ele tem esses dois comentários muito importantes e ele faz isso através, principalmente, do personagem do Joe, que ele é o protagonista. E ele faz muito isso através do personagem do Joe, que ele é, assim, o personagem central. E eu sinto que o mangá é muito um estudo de personagem do Joe. É muito sobre o crescimento dele como personagem. E ele, pra mim, assim, eu acho que eu vi poucos personagens tão bem escritos quanto o Joe na minha vida.
Fantástico.
E eu acho muito criativo e muito corajoso do autor que o Joe, ele não é um personagem pra ele ser legal. Ele é um personagem meio desprezível, assim. Ele é meio...
odiável, na verdade, né, Lúcio? E, tipo assim, ele toma decisão errada o tempo inteiro durante o
e o mangá aponta que a decisão dele é errada.
É, não... o mangá não fica passando a mãozinha na cabeça dele, tipo, não, tá tudo bem.
Porque,
não,
tipo, o Joe se fode. Tem aquele clichê do anime de esporte, que é o esportista que ele se sacrifica pra caralho, mas no final ele é o campeão, então valeu a pena.
Sim.
E o Ashita no Joe, ele meio que não faz isso. Ele se sacrifica pra caralho e isso é uma merda. E isso tá impactando todo mundo em volta dele por como ele é uma pessoa egoísta pra caralho.
Depois ele tá na rua bêbado, sabe? É isso.
Então, cara, eu acho muito incrível como em 1968 o cara tava escrevendo um personagem desse que não caía em absolutamente nenhum clichê do gênero, de tanto de shonen quanto de... é, mangá de porradinha. Ele é um personagem que tá o tempo inteiro fazendo merda, e quando você acha que ele tá melhorando, ele vai lá e faz outra merda.
E até hoje você não tem um personagem que seja tão comparável assim ao Joe em nenhuma obra do gênero.
É, eu não consigo pensar.
Eu também não consigo.
É, porque até no Megalobox, assim, eu consigo ver bastante coisa que você tá falando aí, parecendo que eu só vi o Megalobox, né?
É, sim, porque o Megalobox, mas... ele é...
sim, mas até
o Megalobox é muito diferente, né?
É.
Muito diferente, muito, muito diferente. É, mas ele ainda tem algumas temáticas muito parecidas. Mas acaba que eu acho muito incrível como ele consegue fazer você sentir empatia por esse personagem, sabe? Você se preocupa com ele, você vê ele fazendo merda e dói quando ele faz merda, sabe? Tipo, cara, para de fazer isso, para de tratar as pessoas à sua volta mal, para de se matar por causa de um esporte, sabe? Para de ser arrogante como você é, sabe? Mas, ao mesmo tempo, por mais que o personagem do Joe nunca deixe de ser desprezível, ele tem um desenvolvimento muito incrível. Que, tipo, eu esperava que o desenvolvimento dele ia ser... ah, ele começa como um personagem desprezível e ele se torna menos desprezível. Mas não, é meio que uma história de autodestruição, assim, do personagem, sabe? É meio que uma história de tragédia mesmo. Que você vê esse personagem indo cada vez mais pro fundo do poço. E é muito sobre como ele faz isso porque ele não tem nenhuma outra escolha na vida. Sobre como ele nasceu em um lugar em que não deu oportunidades pra ele. E ele encontrou no box uma oportunidade. E ele não consegue largar essa oportunidade. Mesmo que aquilo esteja trazendo coisas muito ruins pra ele. É a única coisa que ele tem na vida. Então já se liga de novo com a temática de que... dessa falta de oportunidade que tinha no Japão nessa época sobre... a classe social mais pobre, sobre a comunidade ali em volta do Joe, que é meio que o único apoio que ele tem também.
O Japão quase meio pós-guerra ainda, né? Tem pouco tempo de
Segunda
Guerra Mundial, um Japão que tá se reconstruindo também.
E outra coisa que eu acho incrível é como não envelheceu quase nada, assim, tirando essas coisas que eu falei que, ah, tem umas coisas meio machistas, uns estereótipos meio racistas, em questão de ritmo. O ritmo dele é perfeito, e é uma coisa que eu sinto muito quando eu leio mangás mais antigos, é que eles têm um ritmo mais acelerado, especialmente assim, coisas do Gonagai, tipo, Devilman, cara, Devilman é muito acelerado, ele não para.
Ô, Lucy, e se você for ver, o Ashton Joe, ele não ficou tanto tempo em publicação, acho que foi de 68 a 73, por aí.
Sim, por aí. Então, tipo, ele tem um ritmo de leitura muito bom, que se mantém incrivelmente bom até hoje, assim, e eu não senti a época pegando nele, mesmo que é algo que eu sinto muito quando eu vou ler mangás da década de 60, eu sinto que, tipo,
o ritmo desse mangá é um pouquinho esquisito, mas eu consigo aceitar. E no caso de Ashita no Joe, não, sabe? Tipo, eu sinto que o ritmo dele é muito bom. É, eu sinto que no início ele tem um pouquinho de problema de ritmo. No iniciozinho ele tem algumas coisas meio fora de tom. Tipo, ele é bem mais comédia no início. Ele tem muita coisa engraçadona no início. E aos poucos ele vai se tornando cada vez mais dramático. É, no finalzinho também eu sinto que tem uns probleminhas de ritmo. Mas assim, pro padrão da época, o ritmo de Ashita no Joe é incrível. Até hoje, é bem impressionante. É, eu sinto que as temáticas são muito atuais. É, a forma como os personagens são escritos não só é atual, como é muito diferente de qualquer coisa que existe hoje em dia. Então, é muito incrível. É muito, muito incrível. E eu queria dizer que Ashita no Joe entrou nos meu top 3 mangás preferidos, assim, da vida. Eu estou um pouquinho obcecado
com
o Joe. Eu vou ver o anime, porque...
Fala, por favor, Lucy, em quanto tempo você leu quantos volumes?
Eu li os últimos 10 volumes em 2 dias.
Meu Nossa. Deus, você.
Porque eu não conseguia parar de ler. De
Meu Deus.
Como que é?
Sim, ela é assim.
Não, o pior que foi, tipo assim, foi o que? Foi um final de semana?
Foi por aí.
E tipo, eu não consegui mais falar com a Lúcia. Ela sumiu o Telegram, sumiu do Twitter. Ela tava lá, tipo, o último tweet dela, 2 dias atrás. Sumiu.
Aí, quando eu fui saber, no dia seguinte, eu falando de Ashita no Joe. Então, eu vou assistir o anime porque eu quero mais. Eu amei absolutamente.
Tem um live action também.
Tem um live action de Ashita no Joe.
Ai, meu Deus, olha. Puta que pariu.
Que incrível. Não, na moral, eu tô muito feliz. Eu vou assistir isso hoje, Gus. Você não tem ideia.
Chama-se Tomorrow's Joe?
É isso? Porque Ashita no Joe significa Joe do amanhã. Por isso que eu falei.
Sim. É de 2011. É de
2011.
Nossa, que loucura. É, então, outra coisa que eu queria dizer é que o último quadro desse mangá, ele é a melhor coisa que já existiu, assim. Parabéns. O último quadro desse mangá, ele é, pra mim, a página mais icônica de mangá da história.
Palavras fortes.
Depois que eu terminei, eu passei assim, uns 30 minutos chorando de soluçar. Porque bateu. Assim, é uma
Caramba. História
que me pegou muito. Então, aqui está a minha cartinha de amor para Ashita no Joe. Por favor, se vocês se interessarem de alguma forma por mangás antigos, ou coisas de esporte, ou de boxe no geral, leiam. Pelo amor de Deus, vale muito a pena.
No início, eu quero muito falar sobre a minha última, eu vou dizer a minha meio que meio obsessão. Última fixação. É, fixação, obsessão. Eu só
solta a música do Kit Abelha.
Isso, por favor, solta que era eu. eu não vou falar com tanta força da minha última obsessão, porque já tem um tempo, então já os ânimos já baixaram um pouco, foram forçados a baixar, né, porque eu já assisti 10 vezes, então eu acho que...
Como é que é?
Meu
que
Deus!
Que perdi um pouco a graça depois assistir a 20ª e tal. Mas enfim, a série do Loki, que foi, pra mim, uma das grandes, melhores coisas que aconteceu esse ano, basicamente, vou tentar dar uma resumida pra quem não assistiu, sem dar spoilers. O que até eu acho que se eu desse spoilers, a pessoa pode assistir numa boa, porque a jornada é que importa. Não só isso. Mas é porque a série é muito boa no conjunto de tudo. Então, até se você souber de algumas coisas ou outras, eu acho que ainda vale a pena.
Olha, por mim pode dar spoiler, que eu tenho um negócio que é, eu tenho preguiça de ver série. Aí sempre que sai uma série que assim, tipo, putz, eu quero saber o que acontece. Aí eu chego nos meus amigos que viram e falo, dá um resumo aí, fala.
Olha,
tudo.
Olha, eu acho isso muito legal. Tipo assim, tem coisa que eu gosto de... Quando são essas coisas assim, eu prefiro não saber nada, porque... Né? É toda uma experiência diferente. Agora, no geral, eu sou bem tranquila com spoilers, porque realmente, às vezes você fica sabendo de uma coisa ou outra, mas na hora que você assiste, é diferente, porque tem coisas que a fala não vai contar. A não ser quando é aquela galera meio filha da mãe que, tipo, posta um vídeo E aí, né, enfim, explode
então
no seu colo.
As pessoas que postam o frame final da série de Soldado Invernal.
É que eu acho que depende muito do tipo de spoiler, porque tem algumas séries, obras, filmes, jogos que elas, tipo, elas dependem de você não saber um ponto ali pra funcionar, sabe?
Uhum, exatamente. É, eu acho que é bem esse ponto, porque assim, existem uns spoilers que é tipo, quando é um spoiler, o que eu acho a maior sacanagem é, e pra mim, spoiler é isso, é quando você conta, tipo, o plot final, que era um negócio que te surpreende.
Uhum.
Que você não viu chegando, ou que você não imaginou que ia tomar esse rumo, enfim, pra mim isso é spoiler. Agora, você contar uma cena, um evento, uma curiosidade, um negócio que aconteceu, eu acho que isso não é spoiler, sabe? Eu acho que isso, assim, pode ter um tato das pessoas de saber com quem que você tá falando, pra você saber o que você fala ou não, mas eu não acho que é o fim do mundo. Mas enfim, a série do Loki é muito legal, porque ela... Quem assistiu aí todos os filmes da Marvel sabe que o Loki morre em basicamente todos os filmes que ele aparece.
Ih, já deu spoiler aí, ó.
Então, gente, o Loki morre em todos os filmes. Todo filme que você assistir, que tiver o Loki, você sabe que no final ele vai morrer. Só que ele volta. Então, é meio que uma coisa que acho que ninguém acredita muito na morte dele. Inclusive, eu fiquei tão obcecada que eu tenho muitas curiosidades. É, uma das curiosidades é que no Thor 2... O Loki morre. Tipo, tem uma cena toda bonita que o Thor...
Ele morre duas vezes no Thor 2, né?
O Thor... Não, ele morre uma vez só no Thor 2.
Ah, e aí ele volta no próprio filme, não foi?
Isso, ele volta no próprio filme.
Verdade.
Ele faz uma fake death.
Isso, ele finge que morreu e depois ele toma o trono. Ele finge que é o Odin. Ele fica com a cara do Odin e tal. E aí o Thor acredita que o Loki morreu e que, né, o Odin é o Odin, não o Loki. Mas aí ele ia morrer de verdade, tipo, o roteiro, o Loki morria e nunca mais ia ter Loki, real. E aí eles passaram o filme pra uma plateia de teste e a galera simplesmente não acreditou que ele morreu. O povo ficou tipo, vocês estão mentindo, é óbvio que ele não morreu, vê se ele vai morrer. E aí o pessoal virou e falou assim, bom, então tá, a gente não vai matar ele mais. E aí chamaram todo mundo, e aí gente, vamos gravar uma ceninha a mais... Só pra justificar isso aqui. E aí é tipo essa cena do Loki sendo o Odin. Então, realmente era pra ele morrer, só que as pessoas gostam tanto dele que ele não morreu.
Isso eu não sabia, que legal.
Não, eu acho isso muito legal. Porque, tipo assim, eu fico pensando que eles teriam matado um personagem, tipo, bem no início. Sendo que depois a gente teve os melhores momentos da Marvel, minha opinião. Que é tipo o Thor Ragnarok, que é...
Sim.
Muito bom.
Eu gosto.
Eu gosto muito. E a série do Loki agora, então, tipo, eu fico pensando nessa variante.
Uma coisa que...
Ah, nessa variante.
Da última vez que ele morreu, meio que o pessoal falou, não, agora morreu, né?
É, só... não, então... Agora,
nessa série,
agora...
Eu queria saber, ele volta à vida nessa série?
Agora eu vou dar um spoiler, mas é um spoiler que, tipo... 5 minutos de série você não vai ver. Então
assim,
não é um spoiler.
Na verdade... É meio que... Tem no filme isso, né?
Tem no filme.
Mas, Vingadores já aparece
mais ou
como
menos.
Que ele volta.
Ah, então, tá.
Mas depende. É tipo, é uma coisa muito em aberto, assim. Porque mostra. E assim, se você foi uma pessoa igual eu, que foi assistindo os filmes ao longo dos anos, conforme foi saindo... E não é, né, uma pessoa ficcionada,
não,
que sabe tudo.
Não.
Você não vai perceber isso, tanto que eu não percebi direito. Porque na linha do tempo da Marvel, no Vingadores 1, que o Loki invade Nova York, etc., ele. Né, os Vingadores pegam o Loki é preso e o Thor leva ele pra Asgard. Tanto que aí vem o filme do Thor 2, que ele tá preso, etc., etc. E né, isso culmina no final na morte dele pelo Thanos. No Vingadores Parte 1 dos últimos. E aí...
Infinita? Isso
é Infinita.
Eu nunca lembro. Eu sempre confundo os dois.
Infinita e Ultimato.
E Endgame, isso. Então, eu confundo muito o nome. E aí, no último Vingadores, o último, que é o Ultimato, na hora que os Vingadores voltam no tempo e etc., tem o negócio lá do Hulk descendo a escada e aí atrapalha os planos do Tony Stark e do Homem-Formiga, que é de pegar o Tesseract. E o Hulk pega e, tipo, não gosta de escadas, e ele desce puto por isso, e ele vai exatamente no momento que o Tony Stark tá passando, ele dá um murro nele, E aí joga a maleta com o Tesseract longe, a maleta abre e cai no pé do Loki. E o Loki, que não é bobo nem nada, cata o Tesseract e vai embora. Então,
é, tipo, na época... teleporta, né?
É, porque o poder do Tesseract é meio que isso, né? Teleportar. E aí, eu, quando eu assisti o Ultimato, eu, tipo, não pensei que aquilo ali era um evento que tava saindo do que realmente aconteceu. Eu não lembrava.
Na hora eu falei pro amigo meu, eu virei pra ele e falei, eles não vão deixar o Tom Hiddleston de fora do MCU.
Claro que não, a mina de ouro do
Tom Hiddleston. Não, não vai, não vai, velho.
Quando eu vi isso aí, eu pensei que ele ia aparecer de novo ainda no próprio filme, mas não apareceu.
Eu pensei alguma coisa assim, tipo, porque eu real não lembrava, eu inclusive... Eu realmente não lembrava como acabava Vingadores 1. Então, na minha cabeça, era tipo assim, eles pegaram o Loki. E isso, mesmo eu tendo visto Thor 2, tipo, eu não liguei uma coisa a outra, porque o Loki tá preso em Asgard. Então, sei lá, na minha cabeça, de pessoa que não lembrava, eu achei que acabava Vingadores 1, não mostrava exatamente o que, que eles fizeram com o Loki, só que eles, tipo, pegaram ele. E aí, no Thor 2, ele já tava preso. Então, na minha cabeça... né, sem saber, eu imaginei, ah, talvez, tipo, ele fugiu, depois o Thor catou ele, ou talvez ele vai aparecer depois no filme, enfim. E aí, ele nunca mais aparece no Vingadores Ultimato.
Eu já pesquei, assim, na hora e falei, pô, como leitor de quadrinhos, isso pra mim cheira a multiversos.
Então, eu não sou leitora de quadrinhos, eu sei zero de quadrinhos. Mas, então,
gente,
eu leio quadrinhos.
Assim, eu pessoalmente vou dar minha opinião de merda aqui, mas ler quadrinhos da Marvel... Lê quadrinho da DC e dá uma preguiça.
Eu acho que essa questão do quadrinho da Marvel, tipo assim...
Porque eu acho que tem... Porque, o meu ver, assim, pelo menos, minha perspectiva, é que eles não focam em algo específico e, tipo, seguem a história daquilo. É sempre ou o Thor de... Do pós-apocalipse.
É meio solto, né?
É igual filme.
Não, mas o filme é muito coeso.
Não,
é muito...
Vários
filmes se interligam, igual...
Mesma coisa.
Sei lá. Então, eu acho que o quadrinho... Eu sempre quis ler pra ver o que era, mas eu nunca consegui, porque eu não sei onde começar, sabe?
Pois é, eu também não.
Eu acho que é muito bagunçado pra quem quer entrar do nada, assim. E aí, mas o negócio quadrinho... Pra quem, né, tipo, quem lê os quadrinhos e depois vê filmes e séries, é porque você fica mais esperto pra pegar algumas coisas. Porque, querendo ou não, por mais que nos filmes eles jogam os quadrinhos no liquidificador e saem uma outra coisa, ainda tem os ingredientes base ali. Então, assim, os personagens, os desenhos, os jogos
do videogame, eles são uma boa introdução pra quem não lê os quadrinhos tentar se situar um pouquinho.
Não, mas eu tô falando mais questão de, tipo, de prever, sabe? Igual vocês falaram agora.
Aquele pessoal que, tipo, nossa, apareceu esse personagem que nos quadrinhos ele é tal...
Aparece em tal lugar, as coisas. No próprio final de Loki, que eu não vou falar quem é... Eu já sabia quem era, e eu fiquei tipo assim, quem é este homem? E as pessoas já tipo, meu Deus, enlouqueci.
Aconteceu a mesma coisa comigo, eu terminei, aí eu fui olhar o Twitter, antes de eu ver o episódio, eu entrei no Twitter, aí tinha um nome esquisito no Stranger, seguido de Loki e Sylvie, aí eu fiquei, ok, vou lá, né? Aí assisti, aí tipo, todo mundo falando que essa pessoa era esse nome, eu fiquei... Quem? Porque não fala o nome dele, né?
Ele não fala o nome no coisa, mas ele é porque ele tem, tipo, um nome e uma definição, assim.
Pois é.
E aí, ele fala só a definição na série. E aí, a galera...
Fica muito raso pra quem não acompanha nada, né?
Quem sabe entendeu a referência. Quem não sabe fica, tipo, ok, tá bom.
Sim.
Mas, enfim...
Isso aí é conteúdo pra canal de YouTube.
Você não viu esse último segundo de Loki, entenda.
Não, 20 minutos explicando 10 segundos de Loki.
Vermelho apontando pro personagem.
Ai, cara, que raiva.
É bem
que
assim.
Ódio.
Mas
que
então, ódio. A série começa neste ponto. Pra onde o Loki foi no Vingadores Ultimato. E aí a série começa exatamente daí. Inclusive, eles repetem essa cena no início. E aí o Loki foge. Só que quando o Loki foge, ele é pego por uma galera. Que eles são as pessoas responsáveis por controlar a linha do tempo. A linha do tempo sagrada. Então, aí a gente descobre que existe... É uma coisa que, tipo assim, eu acho muito engraçado quando você para pra pensar no que os Vingadores fizeram. Que eles são, tipo, a galera que faz o que quiser e eles estão sempre certos. Porque é meio que como se existisse apenas uma linha do tempo, onde apenas um evento, né, de cada coisa pudesse acontecer, e tudo que sai do que meio que já tá programado pra acontecer, eles vão lá e, tipo, elimina isso. Então o Loki fugir foi uma coisa que não deveria acontecer. E aí eles prendem o Loki. E o Loki vai pra esse lugar onde é um... Pra mim, assim, a série do Loki, especificamente pra mim, tocou em todos os meus pontos de preferência de conteúdo, de coisas. Então, a estética do lugar, o tema, os personagens, os eventos que acontecem, a forma que eles acontecem, é tudo, tipo, se me perguntassem antes da série do Loki quais são minhas coisas preferidas, são todas as que eles colocaram no Loki. Então, por isso que eu fiquei extremamente obcecada. Fora Tom Hiddleston também, mas enfim. E aí...
Ué, que homem. Que homem.
Nossa. Gente, desculpa, mas assim...
Nossa, mas assim...
A bunda dele...
Não.
Na minha cabeça.
Vamos ressaltar uma parada? Eu assisti com a Bia a série bunda? Toda.
E bunda assim, tem outros filmes, mas tá
nossa,
gravado
nossa, eu assistindo, eu fiquei... Meu bem, ele tá usando uma camisa a série toda. Ela, esse é o ponto.
Ele tem
fiquei,
uma roupa.
Realmente, esse
ele
é o ponto.
Ele tem uma roupa
e aquela jogadinha de cabelo, sempre que ele tá, tipo, no chão, assim, aí ele levanta a cabeleira, assim, toda
ele
pra trás. Ele é muito lindo, né?
Queria só citar o vídeo da BBC do Tom Hiddleston fazendo matemática fica sexy.
Aquele vídeo, como pode? Assim...
E homem, né?
Tem muitos vídeos. Ai. Tem muitos vídeos.
Muitos
eu
vídeos.
Aconselho muito, jogar muito, no YouTube, Tom Hiddleston.
Muito dele pra gente... A gente tá só aproveitando. Obrigado, Marvel.
Muito obrigada, Marvel. Muito obrigada por tudo. E aí ele vai pra esse lugar onde a galera é responsável por, né, controlar essa linha do tempo. Só que aí, como é o personagem, ele é o deus da mentira. Eu não gosto muito da definição da tradução em português, deus da mentira, porque eu acho que dá uma ideia...
Fica meio vago também, né?
Acho muito restrito, de certa forma, porque ele não só mente.
Sim,
ele, tipo...
ele trai, ele é...
Passeia.
É que pela brincadeira.
Eu acho que trapaça fica melhor, porque...
Trapaça
não tem uma,
é melhor.
Não tem uma tradução pra mischief. É tipo traidor, é a pessoa que você não pode confiar. Isso é uma pessoa mischief.
Mas é tipo, tem um fundo de humor no que ele faz, sabe? É tipo assim, é tudo...
Ele é
o
arquétipo do Trickster, né?
É, meio que isso. E é aquela frase, né? Tipo, ele perde o amigo, mas não perde a piada. Então, tipo, se ele achar que vai ser super engraçado fazer um negócio que ele tem que matar 30 pessoas, ok, sim. Engraçado.
Literalmente,
tipo,
eu aí.
Nada
a
demais.
Mão doce.
Eu
e
aí.
E aí nada demais. Então, assim...
Loki o carioca.
Talvez. Podia.
Aí o nome do episódio.
Vai ter uma variante
meu
dele.
Meu Deus.
Mas já teve o carioca que estica, agora vai ter o carioca que mente.
Mas isso já tem bastante, né? O carioca que mexe.
Basicamente,
isso do carioca.
Todo.
Mas, então, né? Voltando pro mentiroso. Eu não gosto. Mas, enfim.
O
Loki, sendo esta essência de ser, ele vai parar nesse lugar. E é óbvio que ele, né, ele não é uma pessoa que abaixa a cabeça pra qualquer um que chega falando que tem autoridade. Ou que, né, tá certo, ele acha que ele age por ele mesmo, ele faz o que ele quiser, etc. Então, ele fica querendo fugir dali, só que ali ele é confrontado com coisas que ele não sabe, e aí ele começa a acreditar no que tá sendo falado pra ele, porque ele não acredita quando ele chega lá, que aquilo ali são pessoas que controlam né, os eventos da linha do tempo, etc. Só que aí ele é confrontado com coisas do futuro dele, que... ele não viveu, então a morte dele pelo Thanos, a morte da mãe, ele e o irmão meio que fazendo as pazes, ele não viveu isso porque ele é o Loki do Vingadores 1. Então, quando ele começa a ver essas coisas, eu acho que ele começa a acreditar um pouco. E aí, enfim, isso é o primeiro episódio, assim, que é o que dá o pontapé do que vai ser a série. E aí ele tá nesse lugar, ele não entende, geralmente quando as pessoas são pegas e presas por essa organização, de certa forma, elas são eliminadas. E aí vem um outro personagem, que é o Mobius, e ele não quer que elimine o Loki, porque ele quer que o Loki ajude ele num caso. Eles têm uma vibe meio Arquivo X, meio... Quem jogou Control é muito aquela vibe.
Sim,
também.
É muito Control. Muito
então, assim, e Scully.
Mas com uma coisa meio anos 80, meio tal. É bem essa vibe.
Márcia, você viu Umbrella Academy?
Não, eu acho que eu vi o primeiro... Primeira temporada, talvez.
É que me lembrou um pouco, eu ia perguntar se era algo parecido, mas parece ser.
Eu vi há muito tempo atrás, eu realmente não vou lembrar.
Porque
eu não lembro
desse filme. O Umbrella Academy tem uma, tipo, uma instituição de pessoas que trabalham pra manter a, tipo, manter a linha do tempo.
Lembra um pouco, lembra um pouco.
Pode até ser alguma inspiração, porque tem isso nos quadrinhos mesmo, tem esse lugar. Enfim, e aí a gente descobre no final do primeiro episódio que o Mobius não quis que matasse o Loki e tal, porque ele está tendo um caso, né, tipo um grande caso que precisa ser solucionado, que existe uma pessoa que está matando o exército desse lugar, e ele quer a ajuda do Loki. E aí a gente descobre que quem está fazendo tudo isso é uma variante do Loki. Então, né, eventualmente surgem variantes e às vezes elas escapam e às vezes eles demoram pra pegar. E aí é um outro Loki. Então eles querem o Loki pra ajudar a pegar o Loki. E aí começa o Loki a meio que ajudar eles. O que eu acho mais interessante dessa série é, eu tenho muita dificuldade com a questão de ser mineiro, porque senão eu vou contar, tipo, detalhadamente tudo que acontece na série, assim. Mas eu vou tentar pular um pouco. O que eu acho muito interessante da série Loki, que me pegou muito, é a construção de personagem. Ainda por cima, quando a gente pega pra ver, porque é uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade no início de me lembrar, que é o Loki do Vingadores 1. Então é um Loki cheio de raiva, cheio de sentimento de querer se vingar do irmão, se mostrar melhor
pra família.
É o Loki mal. Porque no Thor Ragnarok ele começou a ter uma redenção.
No final do Thor 2 ele já tá mais suave.
Ele já tá melhorzinho, mas ele ainda tá trapaceiro, sabe? Ele ainda...
É que, pô, no final do Vingadores 1, ele tá literalmente ajudando o Thanos, sabe? É o ápice do malvado dele.
E aí, tipo, no 2, ele ajuda, mas porque meio que tocou na ferida dele, que foi a morte da mãe. E aí no final, tipo assim, ele deu uma balançada, mas ele ainda tá tipo, foda-se o Thor, eu quero o trono. E aí no Thor Ragnarok que ele tipo, não, peraí, vamos lutar juntos e etc.
Então ele dá uma zoada no Thor pra caramba.
Não, sim, mas eles têm uma relação super de mão legal, então assim... Ele teve todo um... Ele começou a ter todo um arco de redenção.
Ele tem uma redenção, mas ele continua sendo trollzinho, assim, com o Thor.
Mas de boa, sabe? Não é nada...
É piada, demais. Você fala irmão.
Isso, exatamente. No outro, não. No outro era tipo, eu quero matar o meu irmão, literalmente. Uhum. Eu tenho ódio dele. E aí, a gente pega o Loki que já teve um arco de redenção e a gente começa de novo com o Loki ter um arco de redenção desde o início. Só que dessa vez, a faísca pra começar essa redenção do Loki é ele confrontar ele mesmo, de certa forma, que é essa variante dele. Então, eu acho legal a gente ver quem é esse Loki e, tipo assim, ele sofre muito pra começar a amolecer um pouco, porque eu fico imaginando que realmente, apesar dele estar num ponto de ser o vilãozão, ele fica vendo que a mãe morreu, o irmão morreu, o lugar onde ele, né, mora,
destruído,
queimou, e tipo assim, tudo de ruim aconteceu, deve ser realmente uma sensação muito esquisita. E aí ele começa a ter essa jornada. Eu vi a diretora falando que ela quis fazer a série ser sobre amor próprio. E eu vejo isso muito claro na forma que os eventos acontecem. O Loki, ele encontra a variante dele já no segundo episódio. E ela vira uma personagem bem importante. Eu acredito que, se você não assistiu até hoje, você provavelmente já viu ela, porque não tem como ver, mas é uma variante, ela é uma mulher. E ela se chama de Sylvie. Ela não gosta de usar o nome Loki.
Perfeita. Perfeita.
E ela é extremamente perfeita. Cara, eu amei que ela conseguiu ser exatamente a versão feminina de Tom Hiddleston.
E assim...
Em essência, não de aparência.
Em essência, em jeito, não só o Tom, como também, tipo, o Loki em si, sabe? Sim. A atriz é maravilhosa, cara.
Ela é perfeita.
Me surpreendeu muito,
Surpreendeu muito. E assim, pra mim, eu sou uma pessoa que eu shippo, qualquer coisa eu já tô shippando. Então, e eu real não esperava que eu pudesse shippar numa coisa da Marvel, porque não é essa a vibe. Só que meio que eu pude sim, então, não tipo, é... eu pude shippar. E aí isso é muito interessante. E assim, aí é muito difícil falar sem falar. Então, talvez daqui pra frente eu vou falar coisas. Se você for essa pessoa que não quer ouvir absolutamente nada sobre, eu acho que você deveria não ouvir a partir de agora. Mas...
Se você fala, eu vou até no banheiro, peraí.
Mas, nessa jornada de amor próprio, que eu acho legal você enxergar com esses olhos enquanto você tá vendo. A série é sobre amor próprio. Então, a gente acaba que uma das formas deles demonstrarem isso é tendo um certo romance entre os dois Locks.
Sim.
O que é algo extremamente caótico e faz muito sentido com o personagem.
Não,
porque ele é caótico e narcisista.
E foi exatamente esse ponto que eu queria comentar, foi tipo, super... anunciado na questão da mídia e tudo mais, e tipo, nessa questão de quão diferente é, né? Porque assim, é estranho.
A coisa mais
Loki
possível seria ele se apaixonar por ele mesmo.
Mas é muito coeso com o personagem, porque o personagem é um puta de um narcisista, sabe? Então quem ele iria gostar? Quem?
Ele mesmo. Eu acho isso uma das melhores sacadas do negócio.
Aquela cena do trem dos dois. É excepcional. Aquilo lá me vendeu o resto da série toda. Eu assisti com gostinho. Porque
nossa,
tá muito
bom. Eu fico
bom.
Triste da galera falar que esse episódio foi um episódio de encher linguiça.
Nossa, é um episódio perfeito.
Pra mim é o melhor episódio.
É o melhor episódio.
É o que eu mais gosto.
É o melhor. De longe.
Exatamente. Porque os dois... Tem uma química, mas... E a princípio, tipo, um não confia no outro. É muito interessante porque você vê o roteiro e a atuação dos dois. Uhum. Eles são tipo um espelho. Então, eles não confiam um no outro porque eles sabem qual que vai ser o próximo passo.
Sim.
Então, sempre
e, tipo,
fica uma...
um tá pronto naquele momento pra trair o outro. Se o outro fechar o olho,
esperando,
sabe? Exato.
A menor deixa pra poder fazer isso. Então, assim, é um processo... De você ir vendo esse personagem, e aí eu vou focar mais no Loki, porque a Sylvie tá em outro lugar. Uhum. É um processo de você ir vendo esse processo do Loki, dele começar a se amar, começar a confiar nele mesmo, e acreditar no potencial dele, porque apesar dele ser um narcisista, ele não é um narcisista de... Não é 100% confiante de si, de certa forma. Ele é confiante quando ele precisa mostrar pros outros. Mas ele com ele mesmo, não. Então, assim, ele tem diversas questões que, né, apesar dele não aparentar ser assim e todo mundo que encontra com ele não levar pra esse lado, porque, né, quem que vai querer dar um voto de confiança pro Loki ou estender uma mão amiga pro Loki sabendo o que que ele faz?
Só que é legal que no desenvolvimento da série, do Loki também como personagem, é que ele mostra uma faceta do Loki que a gente não viu, que provavelmente deve ter sido trabalhado numa HQ. Não sei, não saberemos, certo? Porque, né, HQ...
A série é terapia do Loki, né?
Terapia do Loki.
O primeiro episódio de terapia, depois ele...
Só que o Loki, ele acaba sendo desenvolvido durante a série, que você vê uma faceta mais, de certa forma, humana do deus ali, da traição, né, do mistério, que eu não sei qual que é a... Que eu não sei
trapaça.
Qual é a
tradução. Não existe
é
uma tradução exata.
Isso, enfim.
É, trapaça.
De como parece que o papel do traiçoeiro... foi o único que sobrou pra ele, e ele teve que lidar com isso dali pra frente, sabe? Ele teve que fazer maldade porque é o que sobrou, entendeu?
E
uma parada assim.
Eu sempre vi meio que uma revolta dele, ainda mais tipo assim, ninguém confia em mim, todo mundo acha que eu sou mal, você mesmo,
exato.
Já que é isso que é pra ser, isso que eu sou bom, é isso que vocês estão falando que eu sou, então ok, sabe? E nessa série, eu acho que é um dos... eu acho que é o único lugar, se a gente parar pra pensar todos os filmes, a forma que eles tratam o Loki, até o Thor mesmo, quando tá, tipo, sendo de boa. E assim, não vou julgar o Thor, porque ele não pode confiar no Loki mesmo, a gente vê o que acontece toda vez que ele confia.
Sim.
Mas é o único lugar que ele não tem outra opção, tipo, ele não tem outra coisa pra fazer. Ele vai parar num lugar, esse lugar que ele vai parar chama TVA, ou TVA em português. AVT em português. E aí, ele... Nesse lugar, magia não funciona. O Tesseract não funciona. Ele não conhece ninguém lá. Ele não tá nem com a roupinha dele. Tipo, eles dão uma outra roupa pra ele.
Tem,
então,
tem,
assim... tem uma cena... Ele tá num lugar completamente diferente.
Tem uma cena que eu gosto muito, que é aquela que ele tenta fugir, aí ele pede o Tesseract de volta lá, aí ele vê as pedras do... as joias do infinito como usadas como peso de papel. Nossa, é muito bom.
Sim, então esse é o momento que ele cai em si, que ele tá num lugar que ele, tipo... ele tá completamente fora de qualquer coisa que ele conhece. Então ele não tem nada, nada que é familiar pra ele. Eu vejo um certo paralelo com o primeiro filme do Thor. É, que o primeiro filme do Thor é meio que a mesma coisa. O Odin fica puto com o Thor, manda ele pra Terra, o Thor vem pra Terra sem poder, sem roupa, sem machado e sem conhecer ninguém. E essa experiência dele de estar, de certa forma, completamente despido de tudo que ele conhece, é o que transforma ele de aprender a ter empatia, a enxergar as coisas e etc. Quando é tirado todo o poder dele. E no, na série do Loki é a mesma coisa. Todo o poder do Loki é tirado dele. E ele tá num lugar que ele não tem outra coisa. E a única coisa que ele tem, de certa forma, é ele mesmo. Tanto ele mesmo, quanto ele mesmo, a Sylvie. E aí acaba desenvolvendo essa relação, a Sylvie sendo um Loki que, tipo, nunca teve nada que este Loki que a gente conhece teve. Então, ela não foi, de certa forma, mimada igual ele. E ela foi muito mais sozinha que ele. Então, ela teve que se virar do jeito dela. E aí, ela tem uma força muito mais ardente. Ela tem uma personalidade mais forte, de certa forma. E o Loki começa a ver isso, que são coisas que ele também tem, só que de outras formas. Ele começa a ver isso e enxergar coisas boas nela e admiração por ela e, né, amor, de certa forma. Então, quando a gente... eu gosto muito de ver pela ótica do amor próprio. Porque aí ele começa a se amar quando ele começa a amar ela também. Porque ele tá vendo nela coisas que ele tem. E o que eu acho maravilhoso, pra mim, assim, foi um dos momentos mais lindos, porque eu achei, apesar de ser uma coisa de super-herói, fala sobre viagem no tempo, sobre linha de tempo, sobre multiverso, etc, etc, a Marvel sempre consegue colocar uma humanidade muito real nas questões e nos personagens, apesar de ser algo muito fantástico. E quando a gente chega no último episódio, a Sylvie e o Loki, eles têm um embate, que eles têm opiniões diferentes sobre uma coisa. E eu acho muito bonita essa cena, que eu não vou falar nada específico a respeito, mas eu acho a cena final dos dois muito bonita, porque muito bonita porque a gente vê o ciclo do desenvolvimento desse personagem e como que ele mudou. De como que ele saiu dessa coisa que a gente tava falando de, ah, eu sou horrível mesmo, então eu vou ser o pior que eu posso ser, pra entender a mensagem de que o mundo não é sobre ele. É sobre coisas maiores que as pessoas. E que pessoas importam, não o eu. É o geral que importa. E ele sai desse ponto de olhar com compaixão pra alguém que tá num lugar que ele teve um tempo atrás. E é o que eu vejo. A Sylvie, ela é o Loki nos primeiros filmes da Marvel. E o Loki é o Loki depois de todos os filmes da Marvel, apesar dele não ter vivido os últimos, né, nessa linha do tempo da série. Mas apesar dele não ter vivido, ele aprendeu a lição vendo a Sylvie também. Então ela faz esse paralelo de amor próprio, de aprendizado, de crescimento pessoal perante o mundo, o universo, que é algo muito maior do que cada indivíduo. E eu acho muito bonito a forma que a série faz isso com uma delicadeza, assim. Ainda mais na questão dos dois terem esse relacionamento, que nunca chega a ser nada direito. Sempre parece um flerte de adolescente. De adolescente mais pra criança, assim. Não é nada muito...
crush.
Muito... É um crushzinho, aquela coisa de, pai, eu pego na minha mão e fica nervoso, sabe? Então é uma coisinha, mas assim, e eu acho isso
muito
legal.
Gosto da menininha, mas nunca vou fazer nada.
É, gosto da menininha, mas eu tenho vergonha.
Eu
é umas
até
coisas
os meus
assim...
16.
Ah, eu até hoje, dependendo da situação. Então assim, eu acho muito legal, eu gosto... E aí, quando eu começo... Se eu começar a quebrar essas coisas da série, e eu consigo achar tudo muito legal em todos os pontos. A história como um todo é muito legal. E a série do Loki, em específico, ela chutou a porta pra próxima fase da Marvel. Então...
Bom saber.
Tudo
bom
que
saber.
Vai vir agora é pelo que o Loki e a Sylvie fizeram.
Da hora.
No final da série.
Estou ansioso, principalmente porque isso alimenta minha mente pro Homem-Aranha 3, que tem
algo. Então, o Homem-Aranha, o Homem-Formiga e o Doutor Estranho. É tudo.
Eu quero ver o Homem-Aranha.
Parece que vai ser tudo filho do final do Loki.
Sim,
né? De certa forma.
Assim, tem que ver pra entender ou não?
a Marvel sempre faz de uma forma ok, é, né? Tipo, que você consegue acompanhar. Eu particularmente gosto de ver porque eu acho legal você saber de onde veio. Mas eu não acredito que eles vão fazer essencial, sabe?
Uhum. Então, tem quatro episódios?
Porque eu sou uma pessoa que, assim...
Seis.
Mas eu gosto de ver, tipo... vou no cinema com os meus amigos e é tipo um evento. E eu não tenho... Eu não quero parar pra ver em casa, sabe? Assim, eu acho esquisita.
Então, eu vou falar que eu era essa pessoa que eu assisti... Eu fui assistindo conforme foi saindo e sempre era um evento. Tanto igual o Vingadores Ultimato, que acho que foi o ápice do mundo nerd, né? Eu assisti só no cinema e nunca mais eu vi. E eu sei que a galera... e a galera que é fã mesmo, tipo, ficou... Meu Deus, melhor filme, assisti. Eu não fiz isso. E aí, quando eu assisti o Loki, eu fiquei tão doida com o negócio, que eu... Sabe? E aí eu assisti o Loki, assim, pra vocês terem noção do meu nível de obsessão, eu cheguei num ponto que eu assisti o episódio, eu terminava de assistir o episódio, eu imediatamente dava play de novo. Exatamente assim. Tipo, saía quarta-feira de madrugada, eu assistia quarta-feira,
eu
4
lembro.
Da manhã,
amiga,
5 da manhã eu tava assistindo de novo.
Amiga, eu lembro no dia que saiu o último episódio, foi na sexta, foi?
Não, é quarta. Sempre
quarta. Foi quarta? Quarta? Nem lembro o dia. Eu tinha acabado de acordar pra ir trabalhar, eu acordo tipo 5:30. Eu tinha acordado, nossa, morrendo de sono.
Eu
desbloqueei a tela, liguei o Wi-Fi, abri o Twitter, tava um tweet seu falando sobre o episódio de Loki. Eu fiquei, meu Deus!
Assim, meu horário de sono
sim,
normal. E aí, tipo, eu falei, e era o último. Geralmente eu não assistia às 4 da manhã, porque eu gostava de ter meu momento, assim, sabe? E aí, mas o último não teve jeito, porque eu tava muito ansiosa pra ver o que ia ser.
Não, e foi maravilhoso, inclusive.
Não, maravilhoso. Né? E graças a Deus, as pessoas... Eu fico muito feliz que a galera da Marvel se importou com a nossa saúde mental, porque a série acaba de um jeito que não parece final de série, final de temporada, parece final de episódio.
Não teve cliffhanger.
Ela termina de um jeito, tipo...
Ao contrário.
Ela termina de um jeito que é, tipo, assim... Não, peraí, isso não acabou, assim. Vai ter um episódio amanhã que vai... Porque, querendo ou não, toda temporada, quando acaba, pode acabar com algum evento que você fica doido pra ver o que vai acontecer, mas tem uma sensação de desfecho ali, tipo,
fechou. Não, WandaVision mesmo, eles não têm pretensão de continuar.
WandaVision. Mas então, WandaVision fechou. Bonitinho, fechou. Sabe? O do Loki é tipo... eu não vou conseguir pensar um exemplo. Mas é tipo assim, é como se no meio do episódio acabasse. E aí você fala assim, não, mas peraí, como assim acabou? Eu achava que pelo menos mais uns 10 minutos ia ter. E não, simplesmente corta, acabou. E aí eles, graças a Deus, tiveram a decência, o cuidado de antes dos créditos. Não, quando os créditos acabam, o primeiro crédito, assim, vem um aviso falando que vai ter segunda temporada. E aí todo mundo, acho que ficou um pouco mais tranquilo.
Que nem pegava nos filmes que aparecia lá, o Homem de Ferro vai retornar, sabe?
Então, foi até antes, porque esse vinha depois dos créditos de tela preta.
Ah, legal.
Esse veio até um pouco antes, que foi tipo, galera, não perde que vai ter segunda temporada, sabe? De tão assim que o negócio acabou. Eu tava falando alguma coisa antes que eu esqueci. Enfim, de assistir os filmes. Eu era essa coisa de... Eu ia no cinema, era um evento, etc, etc. E aí, quando eu assisti o Loki, eu fiquei obcecado. Assisti 500... De verdade, eu devo ter assistido, tipo assim, a série inteira, no mínimo 5 vezes.
Caramba.
E aí... assim, gente, é meu normal. Quando eu fico obcecado, eu sou igual a criança. Eu assisto... De novo, e não...
Mas eu sou assim,
a Lucy não pode falar nada. Você não pode falar nada, Lucy.
Lucy, qual jogo que você acabou de platinar mesmo?
Carros 3, depois...
Aí.
Carros 2, o Carros 3, e depois de ter jogado Carros de Xbox 360.
Ninguém pode me julgar.
Amiga, ninguém pode te julgar aqui.
Ninguém. E aí, eu fiquei obcecada, e aí tem os níveis da obsessão. Eu assisti a série várias vezes. Aí eu fui reassistir todos os filmes que o Loki aparecia. Aí depois eu fui pro YouTube. E, enfim. Aí eu
Você
cheguei
conseguiu
no...
encarar o Thor 2 depois de todo esse tempo?
Eu
o Thor 2 é
Thor
ruim,
2.
Né?
Gente, eu fui com total outra visão quando eu voltei pra assistir.
Eu acho que eu não... Pera,
então,
não
sei. O Loki
não aparece não, né, no Thor 1?
Aparece em todos.
Aparece, ele aparece em todos os Thor.
Putz.
Então, tanto... olha só.
Ele é o vilão do Thorum.
O Thorum eu gostava na época, que eu era criança, imagina.
Ah, eu gostei do Thorum. Eu gostei. O Thorum, o Capitão América, o Homem de Ferro eu só não gosto muito, porque eu não gosto muito do Homem de Ferro. Mas é o filme em si não é ruim.
Eu
sou
pra filme de herói, assim. Eu,
não acho, eu acho aquele começo assisti, tipo, do Homem de Ferro também... Tudo,
sabe?
É, aquele começo do Homem de Ferro também é, tipo, bem, bem 2003, sabe? Tipo,
gente, eu acho que o Homem de Ferro é o que eu mais gosto dos primeiros.
Eu gosto do Homem de Ferro porque o Homem de Ferro é diferente do resto.
Não, eu não gosto da pessoa.
Você não gosta
do Homem de Ferro.
Stark, do personagem.
É, eu acho ele
pra
muito...
Pra mim, isso aí é o Capitão América. Eu não gosto do filme do Capitão América porque eu não gosto do personagem.
Não, você não gosta do Capitão América. Você gosta do Capitão América do Chris Evans.
Eu não gosto do Hulk. O Hulk é sem graça.
Não gosto.
O Hulk pra mim melhorou só no último filme. Porra,
nossa
o resto,
senhora.
O Hulk, é, os últimos, o Hulk...
Não, ele no ultimato é excepcional.
Eu gosto dele
é.
No Ragnarok. Então, Ragnarok
é... Ah, não, no Ragnarok ele é bom, ele é muito bom.
Então, eu tive uma visão
não
muito
é bom?
Diferente.
Não é?
Ragnarok é o ápice do... Tá Marvel,
nossa,
assim.
Eu só quero, já que a gente tá falando de Marvel, eu só quero ressaltar que aquela cena do Thor jogando Fortnite é muito
gente,
boa.
Ele ameaçando a criança.
O Noob eu Master acho... 69 é muito bom.
Eu tinha esquecido
cara.
Que isso existia.
Nossa, gente, é muito bom. É muito bom. Mas eu tive uma visão total diferente. Porque aí eu fiquei, né, viciada e tal. E aí eu.
Você conseguiu
cheguei...
curtir mais o Thor.
Então, eu cheguei pra minha mãe e falei assim: mãe, vou te fazer uma proposta. Vamos assistir. Todos os filmes da Marvel, em ordem, que saiu.
Acho que se eu falar isso pra minha mãe, ela manda eu me fuder, velho.
A minha mãe fez mais ou menos isso. A minha mãe, ela quase sentou num canto, em posição fetal, e chorou. E aí ela virou pra mim e falou assim, eu não acredito que você vai me submeter a essa tortura. Foi exatamente essa frase que ela
tadinha.
Me falou.
Tadinha!
E aí... Só que, e aí, tipo assim, eu sempre forço minha mãe a assistir as coisas. Minha mãe sempre tem preguiça. Aí no final ela gosta. É sempre assim. Então eu nem ouço mais o choro dela. Eu boto pra assistir. Se ela ficar entretida, aí eu deixo. Se ela ficar meio resmungando, aí eu tiro.
Soninho,
então,
aí você tira.
Mexendo no celular.
É, tem que ser assim, porque de cara ela não quer ver nada. Então você sempre tem que dar uma obrigada. Aí eu nem liguei pra ela chorando e tal. E aí a gente foi assistir desde o primeiro, tudo em ordem, etc. E assim, como eu já tinha assistido, eu sabia o que esperar, eu fui com o peito aberto, sabe? Pra tosquice.
Uhum.
Então, tipo, eu gostei de tudo. Eu acho que não teve nada que eu falei, não é bom. Assim, tem filmes que não foi ruim assistir, mas não era algo tão legal. Tipo, o Homem de Ferro 3...
Né?
Então nem foi questão de expectativa. Tipo, o Homem de Ferro 3...
É só
assim,
ruim, né?
Eu achei... O ritmo dele meio ruim. É um filme que parece que é três filmes dentro de um filme e aí você vai ficando cansado.
Sim.
Mas não é que seja ruim de assistir. Eu não achei nada ruim de assistir. Até o Thor 2, eu falei, ah, ok. E eu lembro que na época eu odiei o Thor 2. E eu achei que eu não ia nem assistir. Eu tava pensando em pular o Thor 2.
Sabe o que eu acho? Eu acho que quando você compra a ideia do universo, até quando o
exato.
Filme é ruim, ele tem informações que te interessam porque sim. você tá importando com
sim.
o universo.
Exato. Porque é muito uma coisa que eu tento lutar com o máximo de forças que eu tenho de que a gente tá ultimamente numa cultura de odiar as coisas.
Uhum.
Então, meio que você vai sair um filme novo e as pessoas já vão preparadas
pra odiar. Automaticamente já odeia, né?
Tipo, exato.
Dune
então, assim,
nem saiu e eu já odeio porque tem areia, sabe? Tipo, uma parada assim.
É umas coisas assim, ou tipo... É, você quer que aconteçam coisas, ou você começa a idealizar
sim, expectativa super
uma
errada,
história,
né?
E aí quando chega é outra coisa, e ao invés de você, tipo, curtir o que aconteceu ali, eu vou dar esse exemplo que eu sei que é muito controverso. Star Wars, o último que teve. É, eu gostei. Não é uma obra-prima. Assim como nenhum Star Wars é uma obra-prima.
Sim.
E aí... Os filmes não são uma obra-prima, não tem como.
Pra mim, o episódio 5, ele tá bem perto de ser.
Não, pra mim, a obra-prima de Star Wars tá no universo expandido, que é Star Wars Rebels. O resto dos filmes,
não, gente,
pra
mas
mim,
eu tô falando...
é medíocre.
Não, pera aí, ó, vamos abrir a mente. Eu tô falando, tipo assim... quando você vai olhar no geral de todas as coisas que existem no mundo, é a mesma coisa de eu pegar, tipo, qualquer filme da Marvel e falar que é uma obra-prima. Não é filme de herói, sabe? Sim, tipo, sim, Star Wars é a navezinha no espaço.
É sabrezinha de luz, etc.
É blockbuster.
Né?
Não vai ser uma obra-prima. Pode ser um filme muito bom, pode ter uma mensagem muito legal.
A de Memo vendo de desgosto, né, mano?
Mensagem muito legal. Não mate o seu pai, não mate a sua mãe de desgosto.
Não mate 30 crianças.
É, exato.
Eu acho, sabe? É legal a gente passar essa mensagem pra juventude.
Sim, é importante,
mas assim,
né?
Não tem como você falar que é uma obra-prima do jeito que as pessoas que assistiram isso quando eram mais novas têm essa ideia. Porque na nossa lembrança tudo é perfeito. E a memória afetiva também tem um efeito. Então, tipo assim, tem muitas coisas que a gente eleva muito, bota num patamar endeusado demais. E a coisa em si não é tão desse jeito. E aí a gente chegou hoje num ponto que todo essa carga desses anos da gente tratando as coisas desse jeito, chegou num ponto que as pessoas nunca estão satisfeitas com praticamente quase nenhum conteúdo que é entregado pra elas. Igual da forma que era antes, sabe? Então, tipo, por exemplo, o último Star Wars não é perfeito, não é o melhor filme que tem, enfim. Mas é um filme que se você sentar no cinema e assistir, tipo, o ritmo do filme é legal, tem cenas legais, tem coisas legais. Pode não ter o desfecho que você queria, pode não ser o melhor desfecho, pode ter acontecido algo que a gente preferia que fosse de outra forma, ok, sabe? Mas assim, eu fico me questionando, até que ponto é as nossas expectativas estragando a experiência e até que ponto é só o filme mesmo estragando as coisas? Porque parece que tudo que cria muita expectativa, aí nada vai ser tão bom quanto a expectativa da minha cabeça. Nada, não existe isso. Então, assim, eu fico um pouco chateada com essas coisas da visão que a gente tem de entretenimento. Porque tinha que ser isso, entretenimento. E aí as pessoas ficam elevando muito o patamar e acaba virando um ambiente ruim pra algo que deveria ser só divertido. Ou, tipo, ter discussões legais. Tipo, por exemplo, às vezes que eu fui falar de Star Wars no meu Twitter, eu
não
levei...
Dá pra falar do episódio 9
eu
lá.
Tive.
Não, tipo, vem gente brigando real com você. E não tem que ser uma briga real. Eu posso gostar e você pode desgostar. E, tipo, tá tudo bem pra todo mundo.
Tá tudo bem.
Exatamente. É esse meu ponto. Não é meu ponto que, ai, você não viu direito, por isso que você não gostou. Tipo, não, às vezes você viu, você achou uma merda, e você tá no seu direito de achar uma merda. Só que eu acho que as pessoas não estão no direito de impor para todas as pessoas
com
que
certeza.
É uma merda.
Sim, sim.
E brigar com elas. Ou o contrário também, né? Falar que é bom e ir pra cima dos outros que não acharam.
É ficar impondo opinião na goela da pessoa, sabe? Tipo, você
gostou
do filme,
mas o
legal.
Twitter é isso aí, né?
Hoje em dia é triste, porque uns anos atrás não era assim, era um espaço mais interessante.
Hoje em dia tá complicadíssimo.
Hoje em dia tá muito difícil. Tipo assim, você não pode falar nada pessoal. Eu acho que esse que é o grande ponto hoje em dia do Twitter, principalmente. As pessoas, acho que essa coisa de ultimamente de influencers e a forma que as pessoas têm se portado, talvez pra tentar, né, encaixar nisso de influencer e tal, as pessoas estão tendo um pouco de dificuldade com questões pessoais. Porque quando eu chego no meu Twitter e, sei lá, eu tenho 50 mil seguidores e eu falo uma coisa pessoal minha, eu tô falando uma coisa pessoal minha, eu não tô cagando regra. E parece que as pessoas, às vezes, não tem
você
essa...
Você não pode gostar, você não pode desgostar.
É, tipo assim, não, você tem X mil seguidores, você não pode falar
você
pessoal.
Você não pode ficar triste, atenção, hein? Eu tô te seguindo,
meio
tweets
isso,
felizes,
sabe?
Memes
tipo
e
assim,
artes,
ai, o meu caso, tipo, ai, você terminou um namoro, você não pode chorar suas pitangas no Twitter, porque eu te sigo e não foi pra esse conteúdo,
esse não é o conteúdo
que eu tô aqui.
Que eu tô te seguindo.
Sabe?
É,
tipo assim, e fora que tipo, eu nunca me vendi de outra forma. Então assim, as pessoas ultimamente tá ainda mais dependendo da quantidade de seguidores que as pessoas têm. Quanto mais seguidores, mais uma cobrança de que as pessoas não podem falar coisas pessoais. Porque tudo que você fala é levado como uma verdade absoluta e não algo pessoal e particular.
Uma influência, não é só uma...
É, às vezes você só quer, tipo, desabafar. Você quer falar assim, nossa, fiz tal coisa, foi horrível. Aí vem alguém e faz um textão, avalia sua saúde mental, avalia a sua responsabilidade de ter falado aquilo, avalia como que você tá sendo segregando algum grupo.
Já aconteceu comigo de virem ficarem, de certa forma, surpreso de eu estar, entre aspas, tipo, triste ou frustrado com a vida, de tipo, ué, você nem tuita sobre. Tipo, mano, eu não vou. Tô muito triste tuitar, sabe?
Não, e se você tuitar também, as pessoas reclamam. Então, assim, eu acho que...
Ou te dar um follow, né? Tipo, ah, ele não tá falando de jogo,
não
vou dar um follow.
Eu acho que é uma... Enfim, uma ideia... Assim, as pessoas estão no direito
Mas na moral,
de...
prefiro que dê um follow mesmo.
Ah, não, é, também. É, eu acho que antes deu um follow do que vir tirar satisfação comigo, porque...
Sim. Pô,
sabe? É tipo...
Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tá chegando num ponto que a gente começa a conhecer muita gente no Twitter. Não pode conhecer a gente não, tem que conhecer menos gente.
Sim, exato. Eu concordo.
Não conhecer gente no Twitter. Eu não vou conhecer gente no Twitter.
O contato social tem que acabar.
Eu acho que as pessoas têm que criar uma chavinha na cabeça de saber quando falar e quando não falar. É, bom senso.
Eu tenho, tipo, 400 seguidores e quando eu chegar em 1000, eu acho que eu vou, tipo, apagar e criar outro Twitter do zero.
Certo você.
Não quero, não.
Então fala pra ninguém. Tipo,
eu não sei, gente. Eu tô num lugar assim que, tipo, eu fiz um teste, né? Falei, vou criar uma conta só pras pessoas mais próximas e tal. É, com menos gente, etc. E vou trancar, que aí eu posso falar o que eu quiser falar, não sei o que lá. E aí, tipo, quando eu tweetava lá, eu fico meio.
Você se sente culpada?
Ninguém aqui. Não, eu fico tipo, não tem ninguém aqui pra conversar, sabe? Bom,
falta briga.
Não, nem a briga, não. Graças a Deus, eu sou André.
Tô brincando, tô
saudade. Mas é que, tipo assim, igual na minha conta grande, eu tweeto qualquer hora, qualquer coisa, aparece alguém pra conversar. Tipo, alguém manda uma reply, alguém fala alguma coisa. Na outra conta, não, porque, tipo, tem pouca gente. Então, as pessoas
estão dormindo. Você tá falando, é tipo aquele meme do cara conversando com a parede, saca?
É, falando, eu me sinto sozinha, aí, sabe? Ou ignorada. Tipo, não ignorada, porque, né, a gente sabe como funciona o algoritmo e etc. E né, nem sempre as pessoas estão olhando. Mas é porque, acho que tem tanto tempo que eu tô tão acostumada. Tipo assim, eu saio do Twitter 5 minutos e quando eu volto já tem 20 mais notificação. É sempre assim, sempre tem 20 mais notificação. Então eu tô acostumada a sempre ter gente. E ainda mais agora em época de pandemia, né? Que a gente todo mundo
scrollando timeline.
A gente não tem contato pessoal com as pessoas. É bom sempre ter alguém pra conversar sobre qualquer assunto. E aí eu sinto um pouco de falta disso. Mas assim, ao mesmo tempo, tem o outro lado que, assim como sempre tem alguém falando algo interessante, sempre tem alguém falando uma bosta. Sim. Que dá vontade de você entrar no celular e bater na pessoa.
Twitter.
Eu queria falar que a Márcia acabou de descrever o plot de Evangelho.
Sim. É isso? Ah, eu descrevi.
Márcia nunca nem comentou de Evangelho, já sabe a obra toda, olha aí.
Eu tenho um terceiro olho aqui, ó, no anime.
Não é? Não é?
Chegamos ao fim de mais um Não Play. Muito obrigado a vocês que escutaram o episódio até aqui, que continuam nos apoiando tanto nas redes sociais, ouviram os nossos episódios e também vendo os nossas lives na Twitch. Se você quiser acompanhar o Splitcast em todas essas redes sociais, você pode procurar por @splitcast_, tanto na Twitch, quanto no Instagram e no Twitter. Segue a gente, nós somos legais e lindos às vezes.
Às vezes.
Às vezes. Vocês também podem entrar no nosso grupo de Discord, que tá na descrição do episódio, onde rola muita diversão aqui nesse zap. Tem um watch party de Ben 10 com a Lucy. Tem...
Isso.
Não acaba Ben 10 não, Lucy?
Ben 10 tem muito episódio.
A gente tem o Ben 10 clássico, aí ontem a gente viu o live action do Ben 10.
Mano.
A gente vai ver o filme do Ben 10 que fecha a história do Ben 10 clássico. Depois vai ter o Ben 10 Força Alienígena e se tudo der certo vai ter o Supremacia Alienígena também.
Incrível.
Eu tô tocado, meu coração está tocado aqui. Enfim, tem vários watch parties.
A gente já viu um live action do Ben 10 Força Alienígena, então.
Olha aí.
Caramba. Bonito.
Então, entrando no nosso Discord, você pode fazer amizades e participar de todas essas atividades legais. Eu juro, não tem só Ben 10, tem outras coisas também.
Evangelion.
Tem Evangelion, tem anime ruim, anime bom, tem diversas coisas.
Anime ruim não tem, só anime bom.
Teve Shingeki no Kyojin.
Não esquece, mudei de ideia.
Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais, eu sou @megusta182, nós temos aqui @danielcoutinho_, @lotermus, @thais_tunhon e @copa_pistal. Eu não errei hoje de novo, eu estou ficando orgulhoso de mim
mesmo. Olha só,
queria agradecer aqui imensamente a presença da nossa querida Mass Effect, que trouxe, assim, uma aula de como fazer podcast pra gente hoje.
Ai, meu Deus, gente, eu mal falei.
mal falou do Loki, né?
Falei só, tipo, meia hora do...
Só meia hora.
A gente gravou um Mass Effect falando e colocou em anexo.
Exato.
Então tudo bem. Então. Agora faz sentido.
Queria agradecer por você ter aceitado o convite e gravado mais uma vez com a gente. A porta do Splitcast está escancarada. Inclusive, você merece até
não
a chave.
Não tem nem porta mais. Não tem porta.
A Mass Effect foi uma das primeiras convidadas, não foi?
Primeiras convidadas.
Eu nem lembro, mas tem muito tempo que eu participei.
Foi ela, o Ângelo, o próprio Washington antes de entrar aí.
Sim. Ai, gente, saudade de vocês todos. Ai, que saudade. Não aguento mais.
Logo.
Não ter eventos, não ter coisas pra um olhar pra cara do outro. Nossa, eu e o Wash, quando a gente encontrou na BGS, foi
eu
tipo assim...
Eu abracei a Márcia tão forte que o Wash... Nossa, eu fiquei com medo de quebrar ela.
Aquele momento de você pegar a pessoa assim, sair rodando.
Não, é. você falando e tipo, frustrado com o povo do Twitter, eu fico, nossa, se eu ver essa menina, eu vou abraçar tanto.
Eu lembro até hoje, primeira vez que eu vi, eu encontrei a Márcia e o Wash juntos na BGS, inclusive, eu olhei assim de longe, assim, por que a Márcia trouxe uma criança pra BGS?
Com os olhinhos brilhando.
De graça.
Tipo, eu nunca tinha comido McDonald's, né?
Eu também, quando eu olhei o Wash, eu fiquei tipo, caralho, o Wash é muito pequeno,
eu esperava. Com meus 3 metros de altura, né?
O Wash é um fofo. O Mass Effect, fala pra gente onde a gente pode te achar, o que você produz aí, o que você
faz. Ou não, também, se você não quiser se encontrar, tá tudo bem.
Eu sou muito misteriosa. Bom, podem me encontrar, eu tô sempre no Twitter, eu acho que é tipo o lugar pra me encontrar, onde eu sempre tô, no Twitter, que é @troches, ou se você jogar Mass Effect, aparece lá. É Mass Effect em todas as outras redes sociais também, inclusive no Spotify tem meu podcast que tá muito abandonado lá. Nem sei mais se eu concordo com as coisas que eu falei, de tanto tempo tem que eu já postei. E toda quarta-feira, aí é real, acontece, toda quarta-feira eu sou host no Final Level Cast também, junto com o Jogadan e o Coelho, eventualmente o Cardoso, mas ele é muito low profile, então não vou falar dele não. Então, é mais nesses dois lugares, no Twitter e no Final Level Cast, toda quarta-feira.
E tem outras coisinhas, né?
Tem outras coisinhas. Lá no Twitter tem meus desdobramentos de tudo que eu faço.
As ramificações, os trotes versos.
Exatamente.
Mass Effect Series, gosta.
Isso.
Mass Effect Series é maravilhoso.
É, MCU, pra quem não sabe, é
Mass Effect Cinematic Universe.
Exatamente isso, eu deixei eles usarem. Mas na verdade é isso que significa.
Pra fechar, música... Convidado escolhe, qual que você vai mandar pra gente hoje?
Eu posso escolher qualquer música livre de direitos autorais?
Hoje pode, como não é um episódio de videogame, tu pode escolher qualquer coisa.
Ah, então tá, eu vou escolher uma que tem a ver com o que eu falei, então, que é Demons, da Hayley Kiyoko, acho que é Kiyoko que fala o nome dela, Kiyoko.
Ok, música escolhida, o DJ vai colocar, o DJ de... E se o Wash não decidir virar um super-herói, nós somos o Splitcast. E até semana que
vem. Tchau, gente.
Tchau. There's something in the water.